myself.
Olá, meu amor! Tudo bem? Aqui é a Gatotone, sou a Jovem Nerd. E agora sim a gente vai ver esse casal como deve ser.
Pois, aqui é a Andréia Paz, portuguesa. Encontrei Olestá para todos dominar.
Delícia, meu Deus, delícia.
Oi, aqui é o Peter. E o que te faz ser tão fascinante?
Muito prazer e eu espero que você saiba o meu nome.
Boa!
Mas aqui é a Lua, gente. Dá pra quebrar.
E aqui é o Alan do Boxe. Nesta casa servimos Lestat de Liancourt.
Ai, é tudo putinha do Lestat aqui.
Somos
tem
todas.
Putinha do Lestat.
Todas putas. Bitches do Lestat.
Putas não pagas do Lestat. Ai, que gostoso, gente. Esse programa é um frenesi. Eu tenho que me controlar.
Ah, Gata está pripiquita.
Pripiquita, meu Deus.
Que ela não, ficou maluca com o Lestat.
Uma caneca de mamica.
Mas vamos começar devagar.
Devagar.
As preliminares,
bem gostoso.
Tem que ter preliminares.
Vamos começar gostoso. Como é que a gente vai começar
gostoso? Eu vou começar perguntando aqui pro Alan. Tanto o Alan, quanto a Lua, quanto o Peter, leram o livro, não foi isso?
Sim.
Vocês são
sim.
Fãs de Ana Rose, né?
Anos de Ana Rose.
Então.
É, década.
Eu tô Silvio Santos. Eu não li, mas meu filho leu, meu marido leu.
Gente, eu não lembro se eu li porque eu esqueço dos livros. Eu acho que eu não li, não. Se eu li, não me lembro.
Eu sou nessa vibe, entendeu?
Se eu li, não me lembro.
Porque, gente, eu quando eu vi o filme, foi em 94, eu tinha 14 anos, então não me lembro se eu li livro.
Gente, é um livrinho de capa lilás com uma janelinha, não é isso?
Sim.
É esse, é bem, bem brejeira a capa, nem
eu,
vende.
Nem vende. O primeiro contato que eu tive com Entrevista com o Vampiro foi o filme primeiro, eu assisti o filme, eu adorei o filme, eu amei, e aí o Dave virou pra mim e falou, tem os livros, eu falei, eu preciso deles agora, na minha mão, em cima da minha mesa. E aí o Dave foi lá e me deu todas as cópias que ele tinha dos livros da Anne Rice. Ele deu pra mim. Eu tenho elas até hoje.
Pera
e aí eu vi o filme e eu devorei os livros. Foi simplesmente assim. Eu devorei o primeiro Entrevista com o Vampiro. Primeira vez que eu peguei o livro, eu li, tipo, metade dele num dia e a outra metade no dia seguinte.
Meu Deus, é sobre...
E isso, aí eu, olha o hiperfoco aí.
Uhum.
Vampiros gays na minha casa.
Ah, que gostoso!
Eu nunca tinha lido algo assim, entendeu?
É não porque gostoso. O filme... Não vou dizer que é maravilhoso, que ele tem muita coisa ruim. Agora que eu vi a série, eu tô achando ele péssimo.
Não dá pra comparar, não é mesmo?
Meu Deus! É.
Não. Eu
não,
vou defender...
Mas ele tem coisas boas.
Eu vou defender aqui, o filme em algumas partes. Primeiro, a menina que eu já esqueci o nome faz a Cláudia, é muito boa. Melhor papel da vida dela.
Não, ela é a melhor Cláudia.
É assustadora.
Kirsten Dunst, eu acho.
É, Kirsten Dunst.
A Kirsten Dunst,
ela arrasou de Cláudia. Ela
muito
deu
muito melhor
um puta
que as
trabalho.
Cláudias da série. Muito melhor que as Cláudias da série. Isso
é,
eu acho.
É, ela tinha um olhar, né, tão maduro.
Ela é o filme, gente. É. Ela é, tipo, pra mim...
E outra
calma
coisa.
Aí, galera. Carregou também é o melhor papel da vida Tom Cruise. Vamos lá.
Exatamente.
É o que eu ia falar agora. É o melhor. O papel da vida do Tom Cruise. Tom Cruise nunca atuou tão bem na vida dele.
Não, ele
nunca
foi, mandou bem de Lestat.
Gente, e é engraçado, porque quando eu vi o filme 94, né, no cinema, tava até com o Jovem Nerd, olha aí que delícia. E aí, eu fiquei apaixonada pelo Louis, porque era o Brad Pitt e tal.
Eu sou do time Agatha, tá? Que fique bem claro.
É, mas aí não, depois... foi nosso primeiro contato com o Brad Pitt.
Não é? Eu era apaixonada pelo Mas quando eu fiquei mais velha e o Alan me mostrou, o Alan me falou, não, Agatha, o Lestat é muito mais gostoso, olha o Tom Cruise, que delícia. E aí eu fiquei apaixonada pelo Lestat. Já fiquei, né? Mas mais velha. Aí eu entendi que o Lestat.
Não, pra
era
mim
muito
o Lestat foi amor à primeira vista.
Eu preciso perguntar uma coisa pra você, Agatha. Depois do Louis da série, não tem como.
Não tem como? Não, aí.
Não.
Pelo amor de Deus.
Não
tem como.
O Louis da série.
O Brad Pitt, que me perdoe, mas ele fez um péssimo trabalho nesse
fez.
Filme.
Fez, não. Foi a pior, acho que foi a pior, um dos piores da vida dele.
Aí complicou.
Isso e aquilo.
Olha, temos uma...
Você vai defender o Brad Pitt?
Temos um defensor do Louis.
Não.
Mas sabe o que acontece? O Brad Pitt, ele só levou a beleza dele, só isso.
Só. E pra mim já era suficiente quando eu tinha 14 anos.
Então, pra mim também.
Esse é o problema pra mim. Ele não fez o Louis chorão.
É, é.
Ele fez um Louis sem emoção.
É, ele fez o Louis sem alma.
Só sexy.
O Louis chorão, a gente não tem no filme o Louis chorão.
Eu acho que tem essas duas facetas, né? Primeiro, a questão do narrador que não é muito coerente, não é um narrador confiável. Porque o Louis conta a história pro entrevistador, ele é um Louis sem emoção.
Sim.
Ele é um Louis mais, tipo, cara...
Ele quer esconder, né? Ele quer esconder o que ele realmente fez, como ele foi. Tudo. Ele quer ser a vítima.
Ele tá imparcial ali. Ele quer ser imparcial. Ele quer se botar como, tipo, olha o que aconteceu comigo, como eu sou um coitado.
Imparcial em termos, isso. Porque ele quer ser a vítima também, entendeu?
Não, sim, mas ele tá se exonerando da culpa, entendeu?
Sim, exatamente.
Eu vejo que o Louis... Ele parou de ser o Louis Chorão uma vez que, né, no final da entrevista com o vampiro, entendeu? Então, eu acho que tem um pouco dessa leitura. Sim. Não querendo dizer que essa foi a intenção do Brad Pitt no papel, mas a gente pode ler dessa forma e ser feliz.
Mas eu
acho. Mas olha só, mas eu o acho problema
que foi um
é
erro,
que o...
Eu acho que foi um erro da direção.
O problema
também.
É que o Brad Pitt, ele era assim, ó. Estou com raiva. Estou triste. Cláudia morreu. Cláudia nos deixou.
Vou soltar duas lágrimas.
Vou tacar fogo no parquinho dos vampiros.
É que a minha mãe...
Ele triste, com raiva, quando era inferno, não tinha diferença.
Não tinha.
A minha mãe teve o baque, que ela reassistiu o filme.
Fui,
e logo depois eu botei a série.
Regra dos 15 anos.
Logo depois que eu... Tipo, a gente reassistiu o filme e logo depois eu botei a série pra ela, entendeu? Então teve um baque muito grande.
É, realmente, é outra coisa. Cara.
Não, mas não precisou nem do baque. Quando eu revi, que há muitos anos que eu não via, gente. Muitos anos que eu não vi entrevista com o vampiro. Quando eu revi, eu falei que péssimo está o Brad Pitt.
Eu vou dizer que não só o Brad Pitt, como o Antônio Bandeiras tá péssimo
Antônio
também.
Bandeiras...
Nossa, não.
Ah, não.
A gente não fala sobre isso.
Ai, meu Deus, que delícia! Aquele cabelo de poliéster. Ah, é bem gostoso aquele cabelo.
Tópico sensível.
Gente, tem uma cena que ele tá tão cadastrão que ele passa a mãozinha na vela e queima a mãozinha dele. E ele abre a boquinha, ele faz uma boquinha bem gostosa. Ai, que gostoso.
É muito brega.
Aí a gente volta pro livro, né? Onde o nosso queridíssimo Armand, ele é um garoto, entendeu? Ele é um garoto. Ele não é um cara
ele
mais
é um menino.
Velho. Ele é um menino. Tipo, ele foi... Obviamente, ele tem 500 e poucos anos como vampiro, né? Então ele já é um adulto, mas a aparência dele é de um adolescente, entendeu? Aspas,
e
né?
E eles descrevem ele com cara de anjo.
É, ele é super santo, entendeu? Ele é um coitadinho.
Então, mas isso eles não conseguiram passar nem na série, nem no filme.
Pô, gente, na série eles passaram.
Não, na série eu acho que conseguiram.
Não tem cara de menininho, nem de menino doce.
Eu acho que a ideia de passar, a ideia de infantilidade, eles tiraram da série até pra Cláudia, né? Então, porque o filme ele retrata super bem a questão do livro, né? Porque a Cláudia é um bebê praticamente, né?
É, no livro a Cláudia tem 5 anos.
Exato, entendeu?
É, 5 ou 6, é uma coisa
e aí essa parada de, tipo, desinfantilizar, porque a gente já tem toda uma questão da série já retratar que nós, né, que todos eles ali são LGBTs ou, né, alguma questão ali da sigla, eles estão inclusos. Então vamos tirar essa parte que todo mundo fala que LGBT, né, tem essa questão né, das pessoas que inventam coisas que a gente mexe com o menor. Não tem nada a ver isso, então eu acho que eles quiseram tirar isso da série por completo, entendeu?
É, não tinha como. É, não tinha como. Ia destruir a série.
E facilitar também o processo,
exato,
né?
Exato, exato.
E mesmo assim, eu acho que eles escolheram um ator que tem uma cara bem jovem.
Sim, sim, foi então, excelente.
Então, eu gosto da escolha, mas eu acho que nenhum dos dois Armands, ele é tão raivoso e tão emotivo quanto o Armand do livro também.
Então,
eu também concordo. Eu concordo 100%. Eu acho que eles, pelo menos o que eles mostraram do Armand na série até agora pra gente não é o Armand que eu conheço.
Ah, é? Ele é mais assim, é? Passional?
O Armand, ele é essa bicha.
Sim.
Ele é essa bicha que gosta de fazer carinha de, ah, eu sou tão coitadinho, eu sou apenas uma arma. E aí você contraria ele, você vai contra o que ele fala, e aí a bicha vira o inferno, vira o capeta, vira o demônio.
Tem alguns fatores. Tem esse fator de que eles colocam no livro que ele tem essa cara de anjinho, essa cara de nenê, que ele é um jovem e
uma
que ele é muito
angelical.
Bonito. Ele é muito, ele é muito comparado a um anjo, realmente. Só que, como ele é um vampiro muito antigo, ele é muito poderoso frente aos outros vampiros.
Exatamente.
Então, como o livro ele também é muito descritivo em termos de emoções e o que, que os personagens estão sentindo, eles conseguem transpassar que o Armand é um demônio no corpo de um anjo, assim.
Sim.
Uma questão de... Ele é terrível e ele realmente... Ele pistola, às vezes. Ele perde completamente a noção, fica completamente maluco e ele dá muito medo nos outros vampiros. Só que ele tem aquela cara de anjo. Então, tem essa dicotomia muito legal.
Mas na série não tem, né?
Porque tem muito isso da série que é quem tá contando a história, entendeu? No livro a gente tem isso, a visão dessa pessoa sobre esse personagem e é confrontada no livro seguinte pela outra visão da outra pessoa do mesmo personagem.
Ah, nossa, que confusão, gente.
Então isso
então você,
tem.
Tipo,
então
você tem a visão
tem.
Do Louis sobre o Armand, você tem a visão do Lestat sobre o Armand e você tem a visão do Armand sobre ele mesmo.
Gente, olha que gaiola das loucas, é uma delícia.
É muito legal, muito legal.
É muito bom.
É uma gaiola das loucas, um monte de bicha louca reclamando, brigando, eu adoro.
Exatamente, exatamente. É um monte de bicha querendo se socar, entendeu?
E a gente tem que levar em consideração também que na série, nessa parte que a gente tá na série, é o que eu justifico o Armand sendo do jeito que ele tá ainda, porque é o Armand que quer manter o Louis perto dele, entendeu?
Exato, exatamente.
Não é o Armand que tá pistolando, apesar que no livro a gente vê ele já pistolando antes dessas coisas, mas eu acho que eles quiseram passar pro twist ser mais interessante, eu acho que eles quiseram manter essa visão, essa aparente visão do Armand de, ah, eu sou
nossa,
apenas um
no,
coitadinho.
Nossa, porque na série ele é tão calminho.
Ele quer passar essa ideia enquanto tá sendo escrito o livro, enquanto tá sendo feita a entrevista, porque ele tá enganando, entendeu?
No livro é assim, uma delícia, né? Tipo, um casal mesmo, né? Porque no filme antigo não é um casal.
Não,
é,
não o filme antigo não tiveram coragem.
O livro, ele diz... Sem dizer.
Exato.
Exatamente.
Porque existe toda uma questão da época e tudo, né?
Esse livro diz... Gente, esse livro foi escrito em 70 e pouco.
Eu achava que era que gosta, era bem gostoso.
Não, não tem nada explícito. Tipo, na série tem coisas muito mais explícitas, mas você tem, tipo...
Na série, eles não quiseram deixar... Inclusive, o ator que faz, o Lestat, ele falou assim... A gente não quis deixar sombra de dúvida de que eles são um casal. Não tem como você ver que eles... Ah, não, vou interpretar que eles são só amigos. Não tem como.
É ridículo.
Não cabe mais não isso, tem. Gente.
Colegas de quarto.
Colegas de quarto. É
two
meu
bros
amigo.
Chilling in a hot tub 5 feet apart because they're not gay. Entendeu? Não tem
mamãe,
isso.
Mamãe, é só meu amigo, mamãe. Porra, não dá.
Não, hoje em dia não tem como mais.
O livro saiu em 76, foi escrito em 75 ou 74, algo assim.
E eu vou dizer pra vocês, a Anne Rose, ela tinha muitos ciúmes dos personagens dela. Ela criou um universo gigantesco pra eles, porque não é só esse livro, né? Tem todas as outras visões. Esse livro é a visão do Louis, tem a visão do Lestat, tem a visão do Armand, tem uma visão de uma galera em todos os outros livros dela. E ela criou todo esse universo e ela não deixava que as pessoas se metessem nesses universos, tá? Ela não deixava.
Sim. E vem cá, mas ela escreveu livro pra cacete da mesma história.
As Crônicas Vampirescas.
Aham, exatamente.
Sim, eu acho que são 13, se não me engano.
13 livros.
Nossa, 13. Então, primeiro, a entrevista com o vampiro...
Aí vem o Vampiro Lestat.
Vampiro Lestat.
O melhor livro.
Rainha dos Condenados, que é o Trigger.
Na Rainha dos Condenados que a gente vê a versão do Armand.
Não, tem o Vampiro Armand. Tem o Vampiro Armand também.
É, a Rainha dos Condenados é outro rolê que eu não quero falar agora, porque spoilers.
Ah, tá.
Treta que vai acontecer lá na frente, entendeu?
É outro rolê.
Mas é bem interessante a Rainha dos Condenados e é uma continuação, de certa forma. Então
sim.
Você vê algumas coisas que rolam depois do que tá sendo contado agora, né?
Exato.
É. Aí depois desse Rainha dos Condenados, que é o terceiro, tem
Ladrão de Corpos.
Ladrão de Corpos. E esse, gente, vamos dizer de quem é a história.
A história do Ladrão de Corpos.
E aí não é o Armand ainda. O Armand é o Vampiro Armand?
O Vampiro Armand, se eu não me engano, ele vem no sexto livro.
Eu não li todos.
Que quando a sequência é boa, você lê todos.
Ela se perde.
Ela se perde.
Né?
Ela se perdeu, é isso.
É a Sério?
Dá pra perceber.
Não é que é ruim, são coisas completamente diferentes. O Entrevista com o Vampiro e o Vampiro Lestat, que são os dois primeiros, eles são bem alinhados nos temas e nos personagens principais. Quando chega na Rainha dos Condenados, a quantidade de personagem que é apresentada é uma loucura.
É muito grande, é uma quantidade absurda de personagens.
E quebra pra muitos caminhos. Então, a partir do Rainha dos Condenados, dá pra ir pra muitos lados. E aí,
você meio que pode escolher qual personagem você quer seguir, entendeu? Porque ela escreve sobre todos. Pra vocês terem uma noção, ela escreve sobre a mãe do Lestat, entendeu? Ela escreve sobre o primeiro vampiro.
Opa, que legal!
Ela escreve sobre tudo.
Volta em um monte de questões. Então, conforme você vai vendo, e assim, tentando evitar o máximo de spoilers aqui, o vampiro Lestat não só vai trazer a versão do Lestat do que aconteceu na Entrevista com o Vampiro.
Ah, que gostoso, eu quero.
Ele traz mais coisas, é.
Ele traz todo o background. A Anne Rice, em vez de ela escrever pra frente, ela escreve muito pra trás.
É, é verdade.
Então, ela começa a querer escrever pra frente, ela fala, não, peraí, mas eu vou te contar o background desse personagem aqui.
Mas
ela
que
começa
que
a ir pra frente, não, peraí, vou te contar o background desse personagem e como aquele personagem que você conheceu lá na Entrevista com o Vampiro aparece aqui do nada.
Mas sabe o que eu acho muito legal disso? É porque ela tá fazendo a leitura, tipo, como se o personagem estivesse contando a história dele. Então, eu quero mostrar os motivos do porquê eu estou fazendo isso. Os motivos isso. pelos quais eu sou ruim, entendeu? Eu quero dizer que eu sou uma pessoa cheia de traumas. Eu sou uma pessoa que viveu tudo isso aqui. Então, eu me justifico ser uma pessoa ruim, como todo vampiro adora fazer. Eu justifico eu ser uma pessoa ruim contando as coisas ruins que eu passei no passado, entendeu? Na questão do Armand, você consegue ver que quando ele tá contando da história dele, que ele tá ali no, na pintura e tudo mais, ele tem uma questão muito grande relacionada ao abuso, desde antes a depois que ele é transformado, né? Então, assim, já existe a história toda dele ter sido vendido, já tem toda a história dos outros vampiros, desse abuso físico, não só sexual, mas físico mesmo, né? Porque eles, a gente tem que trazer aqui que são criaturas, e essas criaturas, elas não têm mais tato humano, né? Então, elas, literalmente, elas vivem tanto tempo que elas deixam de ter isso, que é a humanidade Exato. Que a gente carrega,
São sensações muito diferentes.
Eles trazem essa ideia do passado deles pra justificar o abuso que eles fazem agora, entendeu? Não, eu já sofri abuso, então eu posso abusar também.
Eles querem se justificar, digamos assim, com uma questão que eu sofri lá atrás, então agora eu posso ser malvado de um jeito diferente agora.
Exato.
Né? Eles querem tentar justificar, mas ao mesmo tempo também é uma maneira de você trazer todos esses temas e dizer que nenhum deles é legal. Nenhum deles é legal.
É,
né?
É.
Então tem um pouco isso também. O fato dessa desumanização ali dos vampiros e de ficar muito claro nos livros que eles são realmente criaturas que sentem e vivem de uma maneira muito diferente, abre espaço pra moralidade ser muito diferente. Isso é muito legal.
Isso.
A moral do vampiro não é a moral do ser humano.
E a gente vê muito isso na Cláudia.
É uma moralidade muito doida, porque eles ficam muito putos ou tristes ou impactados com coisas que pra gente é tipo, meu Deus, drama. E ao mesmo tempo tem coisas que são absurdas pra gente na nossa moralidade, que pra eles é tipo, tá, só mais uma quinta-feira.
E a gente vê, né, que nem eu tinha falado, a gente vê muito isso na Clória, porque ela é um corpo infantil, ela é uma criança, só que ela tem cabeça de adulto. Ela não quer ser criança, ela quer ser tratada como um adulto, mas ela tá presa naquele corpo, né?
É claro, né? Imagina você 300 anos dentro do corpo de uma criança.
No livro, não existe relação sexual entre o Lu e a Cláudia, mas existe um afeto amoroso entre os dois. A Cláudia, ela sente algo pelo Lu, o Lu até chega a sentir algo pela Cláudia, mas a Cláudia sente que ele não sente a mesma coisa do que ela sente por ele, entendeu?
É, na série eles não sentem nada assim.
É um amor diferente, é um amor fraternal, que eu achei que foi uma adaptação excelente.
Eu também achei.
Eu achei que foi uma adaptação ótima.
Sim, sim, ficou ótimo.
No filme a Cláudia sente um negócio pelo
ela até
Louis,
dá um beijinho nele.
E o Louis não consegue corresponder. No filme tem isso.
É, eles tentam passar a ideia do livro, né, nessa parte do filme.
Não, é engraçado, né, que eles, assim, a geração, nos anos 90, aceitam. Ok, a menina, né, dá um beijo no ator mais velho, né, menina de 10 anos. Mas dois homens se beijarem seria inaceitável, né?
Ah, é.
É, tipo,
inaceitável,
gente,
amor de Deus. Não tem como.
Pra você ver que absurdo, né,
gente? Ai, que absurdo! Ninguém falou do beijo, assim, gente, pô, que estranho, né? Não, mas agora, dois homens seria inaceitável.
Inaceitável, né? Impensável.
Aí você pega a série que eles estão, ó, macetando. Que delícia, gente.
O livro, ele deixa claro, mas ele não fala. Ele não vira e fala, olá, Lestat e Louis são um casal gay. Mas você vê o jeito que o Louis fala sobre o Lestat, o jeito que o Lestat Kat fala sobre o Louis, o jeito que eles se descrevem, tem eles dormindo no mesmo caixão, não, você não diz nada sexualmente, mas você tem essas coisas, e que não foram traduzidas pro filme, por exemplo, entendeu? O Louis, ele vê a relação dele como, com o Lestat como, tipo, nós éramos um casal e pais da Cláudia em certos aspectos, e o Lestat começa a se sentir ameaçado pela Cláudia a partir do momento que ela começa a amadurecer. Esse é o processo que acontece no livro, que no filme foi transformado de outro jeito e na série foi transformado de outro jeito, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer.
E é importante essa distinção, porque também acho que não vale a expectativa de que você vai ler algo explicitamente LGBT. Você não vai. Não é explicitamente LGBT, não. Mas é aquela coisa da moralidade do vampiro. Pra ele é muito mais importante essa conexão afetiva e a questão do toque e tudo mais, do que propriamente uma relação ali que seja sexual.
Por isso que eu não vou ler, gente. Eu adorei!
Eu quero pegar!
Eu adorei a versão gay,
eu
tá?
Quero
tchau!
Lestar de bunda de fora! Eu quero ver bunda de fora!
Eu tenho umas coisas pra te indicar, então.
Eu quero gostosura, eu não quero.
Ai, isso a gente resolve tranquilamente.
Mas delicadeza, não.
Ah, não,
quero,
gente.
Mas isso é importante reiterar.
Eu quero baixaria.
Que existe essa. Não existe
quero
essa.
Quero ver aquela. Que gostoso, gente.
É importante lembrar que existe essa visão do Louis, mas já quando o Lestat conta a história, ele conta: sou gay, beijei um homem, amava o Louis, entendeu? Tipo, são visões diferentes da mesma história.
Ah, então no livro o Lestat já é mais gostoso.
O Lestat, no livro, quando chega no vampiro Lestat, ele fala: amava o Louis sim, meu primeiro amor foi um homem também. Entendeu?
Ah,
tipo, já
tá.
É outra visão.
Ele deixa claro, ele deixa claro.
Então ela deixa claro no livro do Lestat.
Quem tá contando a história?
Uma bicha assumida, né?
O Louis não se assume.
Uma bicha segura.
O Louis não se assume. Então... Exato. Is he gay or European, entendeu?
Caralho, excelente.
Is he gay or European?
O Louis, ele não se assume. Então, no livro, ele conta sem contar. O Lestat, você chega no livro do Lestat, o Lestat conta contando, entendeu?
Ah, é?
Dormi, beijei, peguei, amassei, entendeu?
Aquela bicha enrustida que não se assume, não sai do armário.
Não gostei do Louis, bicha enrustida. Não,
não gostei também, não.
Sabe? Sai desse armário!
Eu vou trazer pra vocês agora o amor da minha vida, né? A gente vai sair um pouco do casal das... Né? As crianças já se divertiram, agora deixa os esquisitos.
Sim. Quem é? Quem é o seu gostoso?
Eu gosto muito de programas que tem monstros, enfim, mídias que tem monstros e tudo mais. Quem é o meu personagem favorito na Entrevista com o Vampiro? A porra do humano. Tinha que ser, entendeu? O Daniel.
Ah!
O jornalista.
Jornalista?
O entrevistador, tá? Pra quem não
o entrevistador,
gente. É o personagem favorito do Peter.
E aí, nós vamos lá.
Ah, Peter, pelo amor de Deus, tanta coisa.
Por quê?
Não, mas ele, eu vou defender o Daniel aqui, que ele é um ótimo personagem.
Ele é.
Ele é.
Ele é um ótimo personagem. E na série, que a gente ainda vai chegar lá, ele ficou excelente.
A partir de agora é zona de spoiler. A partir se você continuar este programa, é por sua própria conta e risco.
Isso. Total. Agora não temos mais, entendeu?
Pudor.
Pudor. Isso aí.
Agora vai ser
bem gostoso.
Agora é mão naquilo, aquilo na mão.
Libera tudo.
O livro, ele se passa na mesma época da entrevista em São Francisco. Então, a gente tem, pra quem viu só a série, a gente tem a referência de que o Louis fez uma primeira entrevista em São Francisco, lá na década de 80. Isso eu achei legal, inclusive, da série, que
sim,
eles trazem pra
muito
série.
Legal.
Mas aí, pra eles poderem contar meio que uma nova história, justamente porque o narrador, ele não é confiável em nenhum momento, nem nos livros, nem no filme, nem na série, eles trazem isso pro século XXI e trazem isso pra atualidade, né? Pra
de uma 2020, forma excelente.
É, 2015, 2020. Só que nesse contexto, como houve uma entrevista em 1980, o Daniel, ele acaba sendo um personagem mais velho na série.
Ficou
no
incrível.
Livro, não,
tá?
Acontece eu... isso. Eles não jogam pra 2020, porque o livro foi escrito em 1970. Então ele realmente realmente se passa ali, a atualidade é 1970.
Mas engraçado que no filme, ele já, no final, assim, né, deixa entender que no final do filme, o Daniel foi mordido pelo Lestat, né? Deixa entender, mas não teve continuação.
É, ele foi raptado pelo Lestat, assim, no final do filme.
É, porque daí, o que ele faria?
Eles poderiam ter feito continuado daí, né? Que ele foi realmente mordido e...
Poderiam. Seria então, maravilhoso.
É.
Mas eles fizeram uma nova adaptação, é.
Eles fizeram, porque o que acontece? Ia ser o Lestat contando a história dele, como é realmente o vampiro Lestat. Mas a história sempre foi que ele foi mordido pelo Armand, né? Ele é o primeiro, é a única cria do Armand. E o Armand é fissurado por ele. Então, o que acontece? O Armand, ele... Deixa eu me lembrar exatamente o que acontece. Lua, você vai conseguir me ajudar, porque eu sei que você também é fissurada pelo Armand.
em categorias aqui, o personagem favorito.
Falando sobre o meu personagem favorito.
O personagem favorito do Peter é o Daniel. O personagem favorito da Lua é o Armand. O meu personagem favorito é o Lestat, entendeu? Essas são as categorias.
O quê? O Armand?
Tem pra todos os gostos.
É, pra quem lê o livro, Agatha. É outro rolê.
Mas é... Gente, o meu segundo personagem favorito também é o Armand. Não posso negar.
Não dá. Ele não é maravilhoso. É que principalmente assim... se você lê o livro.
Então, exatamente.
Não tem nenhuma outra mídia onde eles pegaram a essência do Armand.
Conforme conforme a série vai andando, eu acho que eles vão trazer muito mais disso,
espero,
né?
Espero que sim.
Porque, porra, o Assad, que é o ator que faz, ele é completamente fissurado, assim como o ator que faz o Lestat, é pelos livros, pela história, o que acontece a partir daí com o relacionamento desses dois, né? Eles estão querendo muito fazer o nosso querido velho ficar com a mãe, entendeu? Que é uma coisa que acontece nos livros, né? Mas é, vai ser muito mais legal na série, assim, porque ele já tá mais velho, entendeu? Eu acho incrível.
Olha que mas vai ser legal, é, pois é.
Porque... Eu achei que na série, eu até falei pro Alan, eu falei, porra, que merda ser mordido por um vampiro já velho, né? Que a grande vantagem de ser vampiro, vai, é você tá novinha forever.
Novinha.
Você é novinha forever.
Mas eu acho que ficou...
Velho, eu ia dizer, não, você tá de sacanagem. Agora que você vem me picar?
Mas eu acho...
Agora você vem me morder?
Eu acho que isso dá ainda um flavor melhor. Ele escolheu ser filha da puta e transformar o Daniel com o Daniel já velho, entendeu? Eu acho que isso traz um sabor, um pouquinho do sabor de o quão ruim o Armand é, entendeu? Eu acho que isso traz um pouco.
No livro e no filme, o Daniel pede pro Louis pra ser transformado em jovem. Quando jovem. Então tem também todo um processo do Daniel ali que eles inventaram na série, que é muito legal. Todos
muito bom, muito bom.
E, tipo, agora ele provavelmente não quer nem saber de virar vampiro. Então é mais um motivo pro
Mas Arlen ele tá muito... Porra, ele tá muito vida louca, porque até onde a gente pegou, ele tá doente, certo? Então o que que acontece? O cara não quer morrer.
Eu acho que ele tá com Parkinson, né?
É, Parkinson, caralho.
Ele tá com Parkinson, ele tem Parkinson.
Ele não quer morrer. A parada dele não é, acho que não é nem questão de envelhecer ou qualquer coisa do gênero. Ele não quer morrer. Ponto. Quando eles estão conversando, ele deixa bem claro, tipo, eu quero viver tudo que eu puder, entendeu? E uma vida não é o suficiente pra isso.
Eu acho que ele não esperava, mas ele curtiu horrores. Tem aquela Exato. Uma cena no final da série, você fala, não, ele tá curtindo demais.
Ele gostou.
Ele
gostou.
Tá pripiquito.
Ele ficou feliz. Ele gostou. Ele tava todo feliz.
E eu vou trazer mais um fato do porque o Daniel é o meu personagem favorito, principalmente na série, que ele é a bicha má completa. Ele expôs o Armand, ele deixou tudo muito claro na cara do Louis, jogou tudo, não queria nem saber se ele era humano ou não, ele só queria ver o drama, o circo pegar fogo, entendeu? E ele saiu por cima, gente. Excelente
personagem. Perfeito pra ser vampiro, né?
Ele brincou com fogo, ele tá com dois monstros que podem acabar com a vida dele em segundos.
Todos os pré-requisitos da vaga ali foram
preenchidos há muito...
Nossa, ele ficava cutucando.
Não, ele foi com o Rony, gente. Você pensa que você tá com dois predadores.
Nossa, pois é.
Que pode acabar com a tua raça em um segundo.
E ele não tá nem aí, entendeu?
Ele vira pra cara do Lu e fala, você ainda ama ele sim, sua bicha. Você ama ele sim.
É.
Você podia ter tacado foguinho e não tacou.
Ele fala.
Você trocou a Cláudia pelo Lestat mais de uma vez.
Ele fala,
entendeu? Ele chega lá e fala, não me venha com esse papinho aqui, sua bicha.
Ele fala, você jogou ele no lixão onde tem um monte de rato. Você sabe o que ia acontecer. Ele ia comer os ratos.
Ele sabia.
Então ele sabia. Ele fala na lata.
Ele fala, você escolhe o Lestat por cima da Cláudia over and over again. Entendeu? Tipo, ele joga na cara. Ele fala, bicha, você não é essa santinha que você tá se botando não. Você gosta dele sim.
Ele brincou com fogo.
E tem uma cena excelente de quando eles estão lembrando das coisas que aconteceram no passado, as memórias que o Armand apagou da cabeça deles, que o Armand, ele vira pro Louis e fala assim, cara, você ficou esse tempo todo só falando do Lestat no livro. E aí o Louis fala assim, não, porque o que eu falei foi só coisa ruim dele na primeira entrevista, né? E aí ele fala assim, não importa, todas as vezes que você falou, você até jogava a Cláudia ali pra dar uma disfarçada, mas sempre voltava pra ele. O nome dito durante 70, foi 70 anos? Durante o nosso relacionamento, entendeu? Era sempre Lestat.
Ele é obcecado pelo Lestat.
Ah, isso eu lembro, do Armand falando, né?
Pra mim, o auge, a minha cena favorita da série é o Daniel olhando pra cara do Armand e o Louis e falando, então vocês dois pegaram o Lestat.
Ah, muito bom!
Eu amo. Gente,
as cenas do Daniel pra mim na série deu um flavor pra esse personagem que ele não tinha antes, entendeu? Tipo, não tinha todo esse flavor. Então você, desde o começo, na primeira temporada, você tem ele falando assim, você comeu o bebê?
Responde a pergunta, você comeu o bebê?
Nossa, aquela hora deu uma nervosa, né?
A minha mãe ficava, se ele comeu o bebê, eu vou parar de assistir. É. Se ele comeu o bebê, eu vou parar de
assistir. Também tava puta ali, eu falei, ai.
Se ele comeu, eu vou parar de assistir, gente, pra mim é timante. Não. Comer, a gente não tá dizendo, a gente tá dizendo que ele ia matar o bebê, né? Ele não ia comer o bebê.
Ele ia sugar
o bebê. Ele ia sugar o sangue, ele não ia comer com garfo e faca, né?
Mais uma vez, você acredita no que o Louis tá falando ou não, entendeu? Porque é ele que tá contando a história. Mas aí a gente chega na segunda temporada e o Daniel vira pra cara do Armand e fala assim, ah, eu até gosto dessa bebida que esse outro... Como é que era o nome que ele dava?
O
Rashid. É muito bom. Ele pegava no pé do Rashid, eu adorava. E aí, Rashid, o que você acha disso tudo, Rashid? Ele ficava enchendo o saco do Rashid. Rashid, eu só trabalho aqui, cala a boca.
Porque no início da série, o Armand finge que é o Rashid.
Ele ainda vira pro Armand e fala, você fazia um martini melhor.
Muito bom.
Exato, é essa cena que humilha o Armand num nível, assim, de tipo, você é criadagem, cara. Entendeu? Tipo, você se mostrou como criadagem pra mim, você pode ser um vampiro de 500 anos, foda-se, eu vou tratar você como você queria ser tratado antes, entendeu? Então pra mim, esse Daniel, ele tem um flavor, nossa gente, sério, puta que pariu.
É um Daniel mais cascudo, porque o Daniel do livro é o Daniel que ele mostra na segunda temporada, que é o ano passado, que é esse Daniel mais passivo, mais obediente, mais estou só ouvindo.
Muito gay também, né, vamos, dica-se de passagem.
Totalmente.
Muito gay, mas... Gay. Tipo, mais passivo. Esse Daniel cascudo, entendeu? Esse Daniel já carregado é um Daniel que é só da série e eu achei que ficou muito bom.
Entendeu? Não, gente, é tão
convincente. Ele é ótimo, ele é excelente.
Ele é tão convincente, eu vou dizer pra vocês, quando a série começou, eu não entendi que a série tava começando, achei que era propaganda ainda. E ele tava fazendo propaganda do curso dele de jornalismo e achando que era jornalismo. Aí depois que eu vi que a série começou, achava que era anúncio de Masterclass. Falei, tá bom, que hora vai começar essa série? Aí eu achei que era um jornalista de verdade. Que vergonha, gente.
Ele é muito bom. Ele é muito convincente.
Não, e eu tenho um hiperfoco muito ridículo em vampiro. E o meu personagem favorito é humano, gente. Sério. Ele é muito excelente. E aí, voltando até pro livro agora, mais pra frente no livro, rola toda essa situação com a Armand, com ele, tá, tudo mais, né? Porque o Armand fica maluco. Se não me engano, ele dá até uma ilha pro Daniel, assim, sabe? Tipo, tirei aqui do bolso, trocado, entendeu?
Eles moram numa ilha juntos.
Eles moram. Só que antes...
Rola um rolezinho de Noronha, né?
Exato.
Um encontrinho dos vampiros.
Putaria, entendeu?
Rola um noroense.
Rola um noroense na ilha do Armand. É.
A gente ainda vai trazer isso na série, né? Vamos ver se eles vão trazer. A gente quer.
Aguardando ansiosamente. Por
Mas aí o que acontece? A loucura do Daniel, também ser um personagem maravilhoso no livro, é que que ele se imputece com a Armand, óbvio, né? Ele vai lá e pega o senhor da Armand. Foda-se. Vou pegar aqui, vou pegar tal pessoa, vou pegar tal, lá, 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 e depois eu vou ficar com você.
O Daniel é tipo, beleza, vamos brigar, então eu vou ficar com o seu ex. Ele sai assim, é tipo, literalmente.
Exato. Com o seu ex, que é o seu senhor. Entendeu? Tipo, gente, é isso, entendeu? É a bicha, a pior bicha ali, gente. Não tem como. Pra mim, ali, é excelente.
O Daniel é fogo. O Daniel
não,
é
muito
fogo.
Bom, gente. Ele ficou excelente, esse ator.
Ele ficou muito bom. Ele ficou não, muito e bom. Outra coisa, o garoto que faz ele mais novo é igual. Mais velho.
Eu falei, gente, não é possível. Isso é computação? Será?
É.
Igual.
É muito parecido. Será que é muito parecido.
Acharam o garoto bem parecido com ele.
Mas eles criaram um bonde, vocês sabem, né? Que eles criaram um bonde na vida real, né? O Lestat e o Louis. E todo mundo comenta isso. Ah, que fofo esses dois. Eles realmente ficaram muito amigos.
O Armand e o Daniel também. Eles, nossa, eles se adoram.
Olha aí.
Os atores? Tá falando dos atores?
É, os atores do Louis e do Lestat, eles realmente...
Não, mas o Armand e o...
E o Armand e o Daniel também.
Eles ficaram amigos, gente. Criaram um bonde. Andavam na praia, ficavam andando juntos. É. O Louis é casado, né? O ator do Louis.
O Louis é casado, ele é casado. Se eu não me engano, esse ator, ele fez o Game of Thrones, né? E ele é um cantor foda, tá? Ele é um cantor foda. Cara muito foda. Eu tenho um amigo que começou a assistir Entrevista com o Vampiro só porque ele era fã do Jacob, do cara que faz o Louis.
Ah, mas eu queria tanto que eles fossem um casal. Que droga que ele é casado.
Mas eles são casal na série hoje.
Mas, gente, Agatha, para de levar pra vida real.
Mas, pelo menos na série, tá bem explícito.
Mas não é, tão gostoso, é tão gostoso. Leva pra cama o personagem, leva.
Não pode.
É tão gostoso, pô, leva.
A Agatha já tá... A Agatha tá muito obsessiva.
Eu tô chipando.
Tá maluca.
É uma pena.
Mas, Agatha, você sabe, Agatha, o ator que faz o Armand, ele ficou obcecado também pelo Daniel. Ele fica falando assim, eu não vejo a hora da gente fazer cena junto, porque ele tá maluco, entendeu?
Olha aí que gostoso. Tá vendo? Todo mundo no bonde. Criou um bonde, gente.
Mas eu vou te falar, o Louis eu achei ok. Não acho ele maravilhoso. Eu achei ele legal.
Eu gostei muito do Louis. Muito.
Mas o Lestat...
A gente voltou a falar da série, gente.
Não tem. O filme já morreu. Pra não dizer que não vamos falar do filme, vamos falar brevemente aqui. O filme é Brad Pitt na sua pior fase, né? Tinha que comer muito feijão com arroz pra aprender a atuar.
Péssimo.
Tom Cruise arrasou de Lestat.
Pois
Tom Cruise arrasando e a Kristen Dunst dominando o filme. Ela carregou o filme.
Destruindo, né, gente? Pelo amor de Deus.
Destruindo. A garota foi realmente...
Ela gritando na sala. Puta que pariu, muito foda.
Mas eu daria muito crédito pro diretor também. Porque tem muita direção quando você tem uma criança atuando no filme.
Sim.
Então, assim, o diretor ali botou a pica na mesa, entendeu?
Ah, sim.
Engraçado que só entregou pra Kristen Dunst.
Pois é. Ele não botou a pica na mesa pro Brad Pitt.
Mas eu acho que tem uma pegada muito teatral nesse filme.
É...
Não dizendo que a atuação do Brad Pitt é boa.
Uma parada dessa questão teatral que me deixou meio bolado no filme foi a questão do teatro de vampiro, cara. Quando eu vi a primeira vez o filme, e eu vou lembrar dele agora, eu não consigo me lembrar direito do teatro de vampiro, porque eles não falam direito.
Porque a parte é chata. Porque a parte chata. No filme é chato.
Eu também não lembro.
No filme é chato.
É a parte que a gente fica sem Lestat, aí já dá aquela...
Dá uma brochada.
É porque era pra ter o Armand substituindo. Entendeu? E o Armand, ele não existe.
Não existe, cara. Não existe. Puta, é muito ruim.
Você tem o Zorro, mas você não tem o Armand.
Não, e o Santiago do filme é uma bosta.
Nossa, o Santiago do filme é triste.
Eu juro, gente.
Eu lembro de um cara com uma cartola.
É ele mesmo.
É. Esse parecendo um mímico.
É ridículo.
Andando no teto. É isso.
Um brega.
Coitado.
Um cara bem brega.
De quem seja. Que Deus o tenha, eu não sei quem é.
É. Essa é a parte que todo mundo dorme, tira aquele cochilinho.
Então, e pra mim foi muito louco, porque como eu tive a experiência de ver o filme primeiro antes de ler o livro, então quando tava chegando essa parte no livro, eu falei, lá vem a parte mais chata. E foi no livro a parte que eu mais gostei.
Porra, é muito legal, é muito.
Obviamente.
É a minha parte favorita. A minha parte favorita do livro é o Teatro dos Vampiros. Foi escrito para mim.
Pra mim foi o contrário.
É. Entendeu?
E o filme matou essa parte. Não soube fazer, não entregou.
É, pra mim matou, foi uma experiência totalmente contrária. Porque eu li o livro primeiro. E aí eu fui ver o filme.
Nossa,
e, gente,
que droga.
Nossa, eu cheguei expectativa pra quê? Pro meu personagem favorito, vulgo Armand.
A gente só
e
traz...
E o Armand simplesmente me joga um Antônio Bandeira. Nada, o que que tava acontecendo?
Ah, que gostoso, aquele cabelinho de poliéster. Eu gostei daquele cabelinho de poliéster. Quem manda a mão na velhinha?
Eu não sei, alguém falou pra eles, olha, vocês são vampiros, vocês têm que ser engessados. E aí eles estavam engessados, gente.
É, eles tentaram, é.
Eu acho que esse Armand do filme, ele só vale por um motivo, um único motivo, que é a série maravilhosa... Não, não, só escuta. É a série, é a série maravilhosa de What We Do in the Shadows, que nós temos um personagem hispânico falando que ele só quer ser vampiro por causa do Antônio Bandeiras nesse filme.
Que isso? Que gostoso! Não acredito! Ai, meu Deus!
Sensacional. Eles pegam esse meme, porque o Antônio Bandeiras é um meme nesse filme, né?
Ele é um meme. Ele é ridículo.
E eles transformam isso numa cena maravilhosa, falando que esse personagem hispânico quer ser vampiro por causa disso. É muito bom.
E eu adoro Antônio Bandeiras, vai. Balada do Pistoleiro, que...
Mas ele é gostoso. Ele é,
ele é maravilhoso, gente.
Ele é muito gostoso.
Mas no filme Vampiro, ele tava uma vergonha, gente. Foi uma vergonha.
Triste.
Mas é que você pode pegar um cara e fazer ele ficar gostoso em qualquer filme. Mas ele ficou uma merda nesse. E, assim...
Não tem nada a ver,
querendo ou não, não é o papel pra ele. Não é.
Não é, não é.
Você lê o livro, ele não tem nada a ver.
Não é o papel e não é o personagem. O jeito que ele faz o Armand também não é o jeito que o Armand é no livro, entendeu?
Não.
Não, não tem nada a ver. Ele faz Antônio Bandeiras. Ele faz um personagem do Antônio Bandeiras.
É, o Antônio Bandeiras fazendo vampiro.
Não, exatamente. Gente, o Antônio Bandeiras, ele é bom de gato de botas. Não me coloque ele de vampiro.
É isso, gato de botas. Pois é. Ele é
canastrão, então, mas, né? Pra mim, ver o filme primeiro foi bom, porque aí, tipo, uma parte que eu achava chata no filme, pra mim, virou a melhor parte. E pra Lua, foi só sofrência, infelizmente.
Ah, e aí?
Eu achava que ele era o Santiago no início, quando eu tava assistindo.
Tem tanto personagem pra eles meterem o Antônio Bandeiras no filme. Não mete nessa cena. É só porque é uma cena principal e eles queriam esses três caras, entendeu?
Eles queriam o trio.
Eles queriam o trio.
Mas é que na época o Antônio Bandeiras estava em alta.
Tava,
e eles queriam nome pra atrair pro cinema.
Exato, esse filme é só nome, né? Brad Pitt, porra, Antônio Bandeiras.
Eles queriam.
Se tivessem escalado o Antônio Bandeiras pra fazer o Louis... Eu acho que eu tinha tido um troço.
E essa é incrível. Talvez melhor que o Armand.
Já que estamos falando do filme, eu vou falar aqui. A gente já comentou que foi a melhor atuação do Tom Cruise. Tom Cruise, inclusive, era fã dos livros.
Por isso que ele entregou um bom Lestat.
Oh, gente, isso ele faz toda a diferença,
hein? Excelente Lestat.
E digo mais.
Não é o Lestat do livro.
Mas é um excelente Lestat.
Não é completamente o Lestat do livro. É uma parte do Lestat do livro. Porque tem a outra parte, que é o Lestat sensível, que a gente não vê.
Não, não vê.
Ah,
a gente só aquele bem deboche.
A gente só vê a bichamada.
A gente pega só a parte da bichamada do Lestat no filme.
Hoje eu acho muito legal, porque parece que a série, ela complementa o filme, né? De certa forma, em alguns, né, aspectos. E como o Louis tá contando na série que ele falava mal do Lestat, a gente pode refletir esse Lestat do filme como as partes que o Louis falava que ele era insensível.
Exatamente.
Ele era um otário.
É do Louis. Né?
Exatamente.
Sim, exatamente. Exato, total. Exatamente.
Agora chega de filme.
Agora vamos falar de coisa boa.
Olha, eu vou até dizer uma coisa. Eu não queria assistir a série, tá?
Eu não queria.
Todos nós, a gente tava com três pés atrás, né?
Eu não queria porque a imagem de divulgação da série é brega.
É muito cafona.
O pôster é cafona. Aí eu falei, não vou assistir isso não, medo.
O que aconteceu? O que foi a minha experiência de vida? Eu assisti o filme, eu li os livros, me apaixonei, infectei todas as pessoas que eu consegui com essa porra.
É verdade.
E aí, anos se passam, décadas se passam, e não existe mais nada de Entrevista com o Vampiro, e de repente surge uma série da AMC de Entrevista com o Vampiro.
Até a Anne Rice já tinha desistido das Crônicas Vampiresas.
Exato, mas
então,
assim
tava morto.
Ela tava nas Crônicas Vampirescas, gente, pra gente dizer que não tinha nada de vampiro até agora, não tinha nada de entrevista, porque o Louis some por muito tempo nos livros, o Lestat some em vários livros dela, então não é a mesma coisa.
Nos livros, não.
Mas em 2018, a última coisa que ela fez em 2018 foi Comunhão do Sangue, dois pontos. Uma história do Príncipe Lestat. Então, assim, já, ela já tinha o livro chamado Príncipe Lestat, mais um, né?
Mas teve um hiato de mais de 10 anos. Que foi a época em que a gente leu.
Teve, porque foi a época que ela virou evangélica.
Não,
eu não acredito.
Ela virou evangélica?
Foi, parou de escrever sobre vampiros, converteu.
E parou.
Então, em 2003, ela escreveu o Cântico de Sangue. E depois, só em 2014, ela foi escrever o Príncipe Lestat, entendeu?
Isso foi um comeback, quando ela deixou de ser evangélica.
Ela não era evangélica, ela escrevia sobre vampiros. Aí ela virou evangélica, aí ela não quis mais escrever sobre vampiros.
Não, ela largou as crônicas.
Ai, meu Deus, me perdoa!
E aí depois ela viu, foda-se.
Quero voltar com os meus deuses.
Aí eu não sei o que passou, não sei o que passou na cabeça dela, mas ela escreveu o Príncipe Lestat.
Ela ficou sem motivo pra viver, gente.
É lógico, pô.
Perdeu a razão de viver.
Perdeu. Cadê aquelas bichas loucas, gostosas, pô?
Aquela bicharada toda maravilhosa.
Que chatice.
Exato.
Ela deve ter visto a quantidade de fanfic que as pessoas estavam fazendo e ela era ciumenta. Ela falou, não. Deixa eu voltar.
É, pois é.
Mas assim, felizmente ela voltou a escrever e foi justamente ali que ela começou esses papos de, né, fazer uma série. Ela iniciou, ela teve influência ali no desenvolvimento da primeira temporada.
Ela tava, gente, ela tava viva durante as filmagens. Ela viu muita coisa.
Sério?
O Lestat foi aprovado por ela. O garoto que faz o Lestat foi aprovado por Anne Rice.
Ele é maluco pelo Lestat, então isso foi tudo pra ele. Ele ficou fascinado.
Não, é o papel da vida dele.
Não, gente, calma. Vamos falar então sobre isso. Porque vou te falar. Eu, quando o Alan ficou insistindo, eu, não, mãe, acredito, é bom. Eu falei, quem que vai fazer um Lestat melhor que o Tom Cruise? Não vai, duvido. Aí fiquei, duvido, não vai ser melhor.
Eu falei, segura. Que a Cláudia... Eu falei, você não tá confiando em mim.
Uspa no prato.
Aí tá, o Alan vai e bota. Eu falei, tá bom, vamos assistir essa bosta aí. Aí ele bota, começou, eu falei, duvido. Aí apareceu o Lestat, eu falei, acho que não, hein? Não
eu
vai.
Falei, segura.
Aí eu dormi. Aí o Alan, mãe, você não pode dormir, não desiste. Aí no dia seguinte, tá bom, vamos voltar a assistir isso. E aí o negócio engatilhou. E cara, esse garoto...
Pelo amor de Deus.
Esse cara nasceu pra esse papel. Ele nasceu.
E eu vou te dizer uma coisa absurda, tá, Andréia? Ele é australiano. E outra coisa, o australiano, ele não fala o inglês, né, americano e tudo mais. Ele teve que aprender o inglês americano pra ele fazer o sotaque francês no inglês americano.
Em cima do inglês americanizado.
E ele teve aulas de francês só pra fazer o Lestat.
Só pra fazer o Lestat.
Tudo pra fazer
e
o Lestat.
E o francês
ele é maluco,
dele filho. É impecável.
Impecável. Ele é apaixonado pelo Lestat, gente. Ele é apaixonado de verdade pelo Lestat.
Quando começa a falar francês, pra mim me pega. É aí que me ganha.
E ele mete os francês ali no meio da frase. Que nem o Lestat do livro faz. No livro, o Lestat faz exatamente isso.
Uhum.
Eu acho francês o idioma mais lindo que existe na face da Terra. Me desculpe, mas é.
Eu acho espanhol, mas aí a gente vai voltar pro Antônio Bandeiras.
Deixa quieto.
O Lestat, aquela bicha maravilhosa. Falando francês, acabou. Chama, me conquistou.
Eu vou dizer uma coisa. Gente, quando ele vira com aquela bundinha dele na câmera e ele tem aquela cintura de vagabunda. Nossa, eu falei, pronto, acabou. Acabou.
Não.
Todo mundo se apaixonou aqui. É aqui.
Caramba, gente.
Tem gente no Twitter que decorou aonde ele tem uma cicatriz na barriga. Uma mini cicatriz da barriga. Vocês estão entendendo o nível de loucura que as pessoas estão?
Nossa!
Não, ele é muito bonito. Ele é muito bonito.
Ele é incrível.
E ele é bonito na primeira temporada, mas na segunda temporada...
Meu Deus! O cabelo tá na altura perfeita. Ele com aquela roupinha listrada. Ai, meu Deus!
A gente tem que falar, o vampiro com o cabelo comprido é uma sacanagem. Puta que pariu.
É uma sacanagem. Tem, fica muito
injusto, É injusto.
Mas ele é demais. Ele é debochado.
Ele é, nossa.
E ele rouba a cena, gente.
Gente, vamos... Eu preciso. Eu preciso, isso é pra mim, tá? Isso é pra minha vida. Eu preciso de um espaço pra gente comentar o episódio 3.
Meu
no teatro,
Deus.
Na ópera, entendeu? Essa bicha marcando o cantor desafinando com sangue.
Nossa,
na partitura.
Nossa, que bicha.
Obrigado, má. Deus, por esse momento. Era tudo que eu queria na
minha vida. Ele é uma bicha musical, gente.
Gente, a bicha musical.
Uma bicha musical que fala francês.
Ele é tudo pra mim.
Com aquela maquiagem no teatro. É maravilhoso.
Ah, essa da, a maquiagem do teatro no segunda temporada é inacreditável.
É inacreditável. É maravilhoso.
E nessa hora que ele tá no palco, que o Armand tá narrando, né? Falando, e ele fala uma coisa, ele fala, o Lestat, ele tinha esse poder de conquistar todo mundo, realmente, né? Todo mundo caía na lábia dele.
E o ator conseguiu, gente.
O ator chegou lá.
Ele conseguiu.
O ator conquistou o público.
Se hipnotiza, hipnotiza.
Ele hipnotiza, gente. E é o que eu acho que difere ele do Tom Cruise, é porque o Tom Cruise, a gente pega só o lado debochado do Lestat. É. Esse, o Sam, ele faz o Lestat do livro. Você pega o Lestat do livro e você joga, na vida real, é esse o Lestat. Ele é debochado, ele é uma bicha má, mas ele é sensível, ele não gosta de mostrar o jogo dele, ele tem os sentimentos dele, ele tem as coisas dele, entendeu? Ele não gosta de perder, ele não gosta de dividir as coisas, ele não...
Gente, é muito bom, né? Ele fica bicha recalcada, lembra? Quando o Louis pega lá o amiguinho militar?
Gente!
I heard your hearts dancing!
Nossa senhora!
Eu escutei seus corações dançarem! É muito bom!
Nossa, gente, é demais. Porque ele vira e fala, não, mas gente...
Amor
a gente
livre.
Pode amor livre, cada um com seu cada um.
Aí o Louis vira, amor livre? Então, então eu posso amor livre também? Aí o Lestat,
claro! Ele fala um claro. Apertadinho.
Eu sabia que ele ia seguir o Louis.
Claro que pode!
Então, ele enche a casa de militar depois, é muito bom.
Nossa, eu amo.
Ele é muito recalcada, né, gente? Ele enche de militar porque o cara que o Louis pega é militar. Só por isso.
O Louis pega um militar e ele instantaneamente, então tá bom, eu vou pegar um regime inteiro, um regimento inteiro enfiado na minha casa.
Mas ele tava putaço.
Você gostou tanto do seu militar? Então vou encher a casa de militar. Então pega na minha frente.
Eu amo.
Toma
eu
aí,
amo.
Ó. 500 militares pra você.
E aí o Louis fica puto, né? Óbvio. Manda todo mundo embora e você vê o poder do Lestat de verdade. Que ele controla todo mundo pela mente. E aí já é literalmente um anzol pra você ser puxado pra aquela cena da segunda temporada que diz, como assim o Armand tava sendo, né? Nossa, o Armand que cuidou do Louis lá no final. Claro que não, foi o Lestat. Porque ele já tava, né? Controlando todo mundo dentro do teatro, né?
Mas eu vou te dizer, duas coisas me incomodaram na série. Uma me incomodou muito, muito mesmo, que foi a Cláudia.
Sério?
A primeira Cláudia é difícil.
A primeira frase dela, eu falei, caraca, essa garota tinha que estar no Teen Wolf e não nessa série.
Gente!
Porque ela é muito teen, ela tava insuportável.
É, a gente tem que lembrar que são duas Cláudias, né? Porque na segunda temporada eles tiveram que mudar.
É, pois é. Existe uma Cláudia da primeira temporada, que é a Cláudia do Avatar lá, e a Cláudia da segunda temporada.
Ah, não, cara, tava muito Patricinha de Beverly Hills, tava me irritando. Aí eu falei, ai, que garota, nada a ver, porque a Cláudia é tão foda no filme.
Eu achava que ela tinha mais carinha de criança, assim, sabe? Ficava mais adequado pra Cláudia.
Mas você sabe
mas em termos de atuação, realmente.
Foi uma coisa que eu comentei com Lua, até quando a gente tava assistindo a segunda temporada, que é muito louco o fato de que, como o Louis tá ficando maluco na segunda temporada, funciona a troca de atrizes, porque parece que ele tá maluco. Sim. Ele esqueceu a Cláudia. Ele esqueceu.
Esqueceu a cara dela.
Ele tem
várias lembranças diferentes sobre quem é a Cláudia.
É, e o Armand mexeu na cabeça dele. Então, obviamente, que ele não consegue se lembrar direito. Então, encaixou, no fim das contas, o fato de que mudou de atriz com a loucura dele.
Encaixou não, salvou.
Salvou.
Salvou, porque essa garota, ela salvou a série. Porque a primeira era tão ruim, me incomodou tanto. E a segunda já manda bem desde a primeira cena da segunda temporada.
Ela é excelente. Essa segunda menina, ela é muito foda. Ela é muito...
A menina é muito
a
boa.
A cena dela no teatro é incrível.
Não, graças a Deus trocaram.
É, foi incrível.
É maravilhosa.
Nossa, é assustador. Nossa,
ela atuando, a Cláudia atuando no teatro, é incrível. Você consegue ver a Cláudia e a atuação da Cláudia. É sensacional.
Sim, é incrível.
É, ela é muito boa essa menina.
Ela é boa.
Eu espero que mantenham ela na terceira temporada, que não voltem pra primeira, Deus me livre. E outra coisa, né, gente? Pode trocar qualquer ator nessa série.
Menos Lestat.
Mas não me troque, Lestat, que eu nunca mais.
Não, pelo amor de
Deus. Olha, eu nunca mais vou querer ouvir falar de Entrevista com o Vampiro. Não. Vou virar evangélica.
Pelo amor de Deus, não posso trocar esse Lestat. gente, até a
não
voz.
Não me troquem.
Até a voz dele é bonita.
É a sina dele, entendeu? Agora, ele está... Que bom que ele gosta do personagem, porque ele vai ser o personagem pra sempre,
nem
gente.
Nem fale. Não, porque, olha, como. Eu já passei por esse sofrimento uma vez, que foi assistir o Tom Cruise, gostar do Tom Cruise como Lestrade, e aí assistir Rainha dos Condenados.
Nossa, não, pelo amor de Deus.
Esse filme existe.
Nossa Senhora.
E aí, é... Não assistam.
Eu não quero mais ver nada que tenha outro Lestat. Não quero.
Não, eu sou fiel a esse aí.
Não, e outra coisa, é um Lestat super hétero. É bizarro.
É horrível, é horrível.
Ah, que nojo. Que horror. Que nojo.
É horrível.
Gente, eu não gosto nem de ver o Lestat pegando mulher. Não gostava dele pegando
mulher. Nada dele pegando mulher.
Não quero. Eu quero
não combina, ele não combina.
Eu tenho péssimas notícias pra vocês.
Não gostei. Odiei ele pegando mulher. Que nojo.
Ele é pansexual, Agatha.
É, eu quero. Ele gosta do talento. Ele não quer saber se a pessoa, se é homem, se é mulher, se é trans, se é drag queen, sei lá. Ele não quer saber nada. Ele se apaixona pelo talento. Eu não quero. Eu não sei que talento que ele viu no Louis, né? Porque o Louis tinha talento pra negócios, eu acho, talvez.
É, o Louis tinha dinheiro, meu anjo. É sobre isso.
Dinheiro. Bicho interesseiro.
O Louis tinha dinheiro.
The business. He's a businessman. É um daddy, entendeu? No fim das contas.
Eu não sei como é que é no livro, mas um dos motivos que eu acho que o Lestat gostou do Louis na série é porque o Louis era meio assim, indomável, né? Era um cara que tava insatisfeito, que era tipo assim, eu não fico derretendo nos seus pés, como todas as outras pessoas.
Mas era um desafio pro Lestat.
É isso também. O Lestat, ele gostou do desafio do Louis.
Isso aí.
Do Louis não imediatamente cair aos pés dele, entendeu?
Exato. O Louis tava sempre, pelo menos na série, insatisfeito, infeliz.
Entendeu? Então ele olha o Louis e fala, é esse que eu quero conquistar esse aí, entendeu?
Sei. Só que aí também. Ele se apaixonou.
Exatamente. Ele se apaixonou loucamente.
Não só se apaixonou, como ele ficou obcecado pelo Louis.
Obcecado, totalmente.
Ele fazia tudo que o Louis queria. Inclusive, desde os livros, isso é uma coisa que tem no livro, o filme seguiu e a série seguiu também. A questão vampírica, né? A galera que criou as leis vampíricas, no livro dela, eles têm regras. E uma das regras é você não pode transformar criança. Não pode.
Achei que você ia falar, não pode ser hétero.
Mas também... Também.
Tinha que ser uma regra.
Não pode ser heterossexual. Não.
Eu não quero hétero.
Vamos falar disso aqui. Vamos falar sério agora. Vamos falar sério.
O Alan levantou. O Alan ficou de pé, gente. Coisa ficou séria.
Eu levantei. Eu fiquei de pé. A gente precisa falar sobre isso. Não existe. Ninguém neste universo vai me convencer que uma criatura que vive eternamente vai ser eternamente heterossexual.
É impossível.
Não consegue. É impossível.
Não tem como.
Impossível, gente.
É, 500 anos, gente.
Tem
de vida.
Como? É impossível.
É impossível.
Então é uma das regras.
Não existe.
Não pode ser.
Não existe vampiro heterossexual.
Mas enfim, então criança não pode ser abraçado.
Mas é uma regra de uma seita específica.
Sim.
Né? É o Coven, a seitazinha ali, seita. De onde o Armand veio. E o Armand passou a reforçar isso no Teatro dos Vampiros. E
sim.
A seita que rolava ali quando o Lestat encontra com eles.
Exato.
Então é uma coisa específica dessa galera. E aí tem algumas disrupções que são as pessoas que não entraram em contato com essa linha dessa seita. Então isso é uma regra, mas não é. Tanto que o Louis não fazia a menor ideia que isso era uma regra.
Exato.
Porque ele, né?
Sério, nós vemos o Lestat trazendo essa regra pro Louis, dizendo que não se pode fazer isso. Mas ele tá tão obcecado pelo Louis, ele ama tanto o Louis, que ele faz qualquer coisa pelo Louis. Então, até desobedecer regras de criaturas milenares, ele vai fazer pelo Louis, entendeu?
Ele, exatamente.
Mas o Louis joga sujo. O Louis fala, se você transformar ela, eu fico.
Escrota, bicho escrota. Ah, eu fico, eu vou ser feliz. Escrota, bicho escrota.
É nesse momento que a gente vê e fala, o Louis não é a florzinha que ele
não
se pinta ali.
Não é.
O Louis virou e falou, pelo amor de Deus, se você fizer ela, eu fico, entendeu? E aí o Lestat, iludido.
Iludidíssimo.
Ai, iludida.
Amor. Coitado.
Apaixonado, obcecado pelo Louis, fala, vou fazer.
E ele fala, você vai se arrepender.
Essa cena é muito triste.
Mas vocês também
pintam
o Lestat de vítima pra caramba.
É, não, não dá, não dá, não dá.
E a inocente, ele não é.
Não.
Porque ele é gostosa, uma pessoa gostosa.
Eu amo essa bicha nojenta insuportável. O Lestat é uma bicha nojenta insuportável, mas eu amo ele, entendeu?
Monstro,
eu amo, eu amo.
Desde o princípio, desde os livros, do filme, da série, o Louis, ele fica trazendo essa ideia de que ele é o mais humano, ele não vai morder pessoas, ele não vai matar. Então o Lestat, ele se torna um monstro nos olhos do Louis, porque ele age como um monstro, como um vampiro, como uma coisa normal que ele já vive há milhares de anos, né?
Que o Lestat é sádico, né? Ele deixa a pessoa drenando lá.
O que deixa bem claro que parece ali, é que a pessoa entra em pânico quando vê que vai ser morta por um vampiro, mas na hora você vê que elas param.
Porque a mordida do vampiro é prazerosa.
Na hora que elas são mordidas, elas param. Toda agonia e o desespero acaba, não sei se você reparou.
Isso é algo que é muito claro no livro, porque o livro ele descreve a questão da mordida e do sugar o sangue ali com, assim, como algo maravilhoso, como algo próximo.
A melhor coisa mesmo, que você já
tem. A melhor coisa que você pode fazer na sua vida, principalmente quando você é um vampiro. Então, quando eles se mordem, quando rola todas essas questões, ou quando eles estão...
É muito mais sexual, praticamente.
É totalmente sexual. E isso é bem descrito no livro, do jeitinho que a Anne Rice adora fazer. Pra você passar isso em série e filme, é muito difícil.
É, isso não dá pra ver, né?
E isso é muito bem descrito. E essa relação... Então, você não tem as relações sexuais explícitas, pelo menos, mas você tem esses momentos que não é só o afeto, é realmente a sensação, o arrepio ali que eles estão sentindo, e isso tá sendo descrito no livro. E na série não tem dúvida.
É, no livro, a Anne Rice descreve quando o Lestat morde o Louis, entendeu? Tipo, os corações dele ficam sincronizados.
Ah, isso
entendeu?
Na série
tipo,
fala.
Fala, mas, tipo, não tem como, entendeu? Você não tem como sentir, não tem como ver. Você tem que acreditar na descrição dele. Você não tem como ver aquilo.
Que é aquela, né, primeira mordida que ele não transforma o Louis, que é bem gostoso, eles lá, a bunda do Lestat. Vocês sabem como foi feita essa cena, gente? Deles na gangorra? Eles estavam numa espécie de gangorra.
Não faço a menor ideia.
Sabe? Pelados.
Que pelados. Eles estavam em pé, tipo num banquinho de bicicleta. Era tipo uma gangorra. Tinha uns quatro caras fortes do outro lado.
Só fetiches.
É só fetiche. Aí os caras, né, empurrando aquela gangorra e eles subindo pelados. E ele falou, a gente tava meio que um segurando o outro ali, sabe? Então, de verdade. Porque eles tinham meio que se equilibrar num banquinho de bicicleta. É tudo gostoso, né?
Tem que criar um bonde mesmo, né?
Aquela bunda na câmera, meu Deus!
Nossa, que delícia!
O Louis abre os braços, ele morde. É muito gostoso aquela cena.
Mas então, nessa cena, é o que eles tentam passar, porque a mordida do vampiro, ela é prazerosa.
É,
ela,
você abre os braços.
Você sente, assim, um prazer muito grande quando o vampiro te morde. Então você nem sente, você morre assim, tipo...
Uhul, que delícia!
Curtindo, morre curtindo.
Entendeu? Você...
É, não, você vê
só
que as pessoas relaxam,
o
né?
Lestat é uma bicha má, entendeu? Ele não dá essa sensação, assim, pra qualquer pessoa, entendeu? Então, da pessoa que ele deixa drenando ali, entendeu? É porque ele não quer dar esse prazer todo.
Filho da mãe.
Pro músico que errou a nota, ele não vai dar esse prazer, entendeu?
Nossa, gente, essa cena foi muito engraçada.
Ai, gente, horrível,
a
né?
Bicha má, incomodada com...
das notas.
Eu amo um homem. Eu amo um homem. E ela está de Leon Cole, entendeu?
Muito bom.
Essa
bicha musical,
é
gente.
Tudo pra mim. Essa bicha foi feita pra mim. O Lestat, ele foi escrito...
Ele se irrita com inconveniências tão pequenas, né? É uma coisa assim... É porque pra ele aquilo é o mundo. E pra gente é uma coisa tão minúscula, né?
Porque pra ele era super importante. O Louis descreve
isso. Ele gosta das artes,
O
gente.
Louis descreve isso na série, que eu achei isso muito legal. No filme não tem isso, mas o Louis fala, existem dois tipos de pessoas pro Lestat, existe o gado, que é a pessoa que o Lestat come e suga, e existe os artistas, o Lestat via os artistas com um olho diferente,
ele se apaixonava,
ele tinha um respeito, tanto que ele leva o Louis no teatro, porque a soprano favorita dele tá apresentando, entendeu?
Sim. E o Louis falava, então, não aguento mais esse negócio de ópera e tal.
Não, e aí... a menina que ele fica enquanto está com o Louis?
Não gosto.
Ele gosta do talento dela.
Ele gosta.
Ele é apaixonado pelo talento dela.
Heterofóbica, Agatha.
Heterofóbica.
Ah, eu sou. Nesse aspecto, eu não gosto. Gente,
não,
engraçado.
É engraçado, porque ele não combina com a garota.
Combina. Engraçado, gente. Não eu combina. Adoro. Eu adoro ver filme de romance.
Não combina nada.
Adoro ver homem e mulher beijando, mas...
Eu adoro ver homem e mulher beijando.
Nessa série, eu não sei o que aconteceu. Eu fiquei nessa série.
Yeah. melhor parte da segunda temporada. É quando eles estão brigados e o Lestat tá tentando reconquistar o Louis.
É muito bom, é muito bom.
E aí ele dá Rolls Royce, dá não sei o quê, e flor e o escambau, e nada, nada, nada funciona. O Louis continua ignorando ele. Aí ele tem a ideia gênia.
Eu adoro.
A ideia gênia.
Ai, meu Deus, que delícia.
Ridículo, ele é um ridículo.
De gravar um LP.
Ele escreve uma música para o Louis. Não obstante dele escrever, ele põe a amante dele pra cantar a música que ele escreveu.
Ai, meu Deus.
E aí ele manda pro Louis. The audacity of it all was matched only by its sincerity. He had made the near perfect Valentine with one flaw. Pathetic. One perfectly
premeditated flaw. Como não amar esse homem? Como não amar esse homem? Você me diz, como não amar esse homem?
Aí o Louis escuta aquilo e fica revoltadíssimo.
Vai nadando, vai nadando.
Essa cena é maravilhosa. Porque ele tá na cama com a atriz,
com a
cantora que ele gosta. E aí, do nada,
chega o Louis molhado.
Todo molhado.
Todo molhadinho.
Aí ele olha pro Louis e fala, meu Deus, você tá todo molhado.
Aí o Louis...
aquela cara de detalhe.
Já com aquela cara de te quero agora. Te quero.
Aí o Louis vira pra ele e fala, eu nado mais rápido do que eu dirijo. Ou seja, ele veio nadando rio acima.
Nadando.
E era tudo que o Lestat queria. O Lestat conseguiu o que ele queria.
E aí a garota vira e fala assim, essa aqui é minha casa, sai daqui.
É, exatamente.
E aí o Lestat vira e fala assim, não, cala a boquinha.
O Lestat nem olha nos olhos dela, ele nem olha pra ela.
Nem olha,
foda-se.
Ele põe a mão e fala, leave us.
Não, e eu gosto que o Louis fica, você tá louco, você bota a voz da sua mãe, isso aqui, não sei o que. Aí ele fala, você gostou?
Eu amo.
Ele é maravilhoso, né? Eu adoro, você gostou? Oh,
É ridículo, eu amo.
Eu amo.
Aí,
entendeu?
Gente, aí estão os dois se pegando e a mulher chorando.
Ela chorando. Chora, sua rachada, chora. Deixa a minha pegar. Ai, que pena que a cena é muito rápida. Aí ele joga o Lestat.
Nossa, joga o Lestat na parede. Lestat adora. Nossa.
É, lagartixa. Joga
gosta,
que nem uma lagartixa.
Gosta.
E eu acho que...
Eu amo. É
não, eles realmente,
isso,
eles combinam muito, gente.
Combinam muito. Eu, gente, o Louis.
Aí depois me chega o Louis. Me chega o Louis, aquela cara lavada dele pro Daniel e fala assim: conheço o vampiro irmão, amor da minha vida.
Tira essa. Nossa, não, essa
quando
não
ele falou amor
ninguém.
Da minha vida, eu olhei pro Alan e falei: ah, até parei.
Acabou.
Ele não imagina. Bicha bege, ele não gosta da bicha bege, porque ela...
Bicha bege, você sabe.
Mas é uma bicha bege, lembra o que ele fala pro Armand?
O Armand era assim?
Ele fala,
sim,
ele fala.
Ele não, vira e fala.
Bege.
Você é bege.
Isso é uma
você
parada é que me incomodou no início, que eu achava que ele era um péssimo ator.
Bege.
Falei, nossa, que garoto péssimo, garoto não tem... Mas acho que foi de propósito.
Foi de propósito.
Eles quiseram fazer ele bem boring, aquele cara boring que ninguém aguenta. Mas no início eu tava achando, nossa, esse ator é um saco, gente. Não tem como gostar desse ator, se ele é péssimo.
De propósito.
Eu tava achando que era um péssimo ator, mas depois eu percebi que não. Era pra gente achar de chato.
Ele
mesmo, que era.
Ele
quando o Louis vira pra ele, o Louis vira pra ele e fala, you are colorless, you are boring.
Nossa, ele, eu...
Nossa.
Ele, o Louis ali, falou por mim. Eu me senti... Porque eu achava o Armand insuportável, boring to death. Falei, como que ele pode estar com o Armand depois de ter vivido com o Lestat?
Não é, gente? Era o rebound.
É o rebound, famoso rebound, entendeu? Ele tava ali num relacionamento que era abusivo, mas ele também era abusivo com o Lestat. Os dois eram abusivos ali, tá todo mundo errado nessa
tá
parada.
Todo vampiro é abusivo, gente.
Assim,
pronto.
Não tem um...
Todo vampiro é abusivo.
Vamos deixar isso bem claro aqui, né?
Exato. Não, nenhum desses relacionamentos é saudável. Gente.
Não.
Vampiro é tóxico e a gente ama assim.
Eles são monstros.
Se eu quisesse relacionamento saudável, eu assistia outra série. Eu estou aqui pra ver bichas tóxicas se pegando e brigando. É isso que eu quero na minha vida. É isso que eu quero. Eu quero drama de bichas tóxicas se pegando. Isso, é isso que a minha vida também pede.
Também quero. Eu não quero amor fácil. Eu quero isso aí, esse lixo. Eu quero.
Não, é muito louco, porque quando ele tá com a Aman, em toda essa relação, o Aman, ele quer estabilidade, porque ele já viveu tanta merda.
Mas o Aman não gosta dele. Pra mim, ele foi se vingar do Lestar.
Ele
e
foi.
Se acomodou... Porque claro. O Lu é um grande gênio dos negócios e tava morando em Dubai, no maior luxo.
Acomodou-se.
A verdade é, a Armand não superou Lestat. Essa é a verdade. É,
não superou.
Não superou Lestat.
Não... Ele
viu no Lu uma oportunidade de se vingar do Lestat.
Isso.
Exatamente. Foi isso, gente. Foi exatamente
isso. É 100% isso. Tanto que o plano original dele não era salvar o Lu e porra nenhuma. Quem salvou o Lu foi o Lestat.
É verdade.
Ele queria matar a Cláudia e o Lu na frente do Lestat. Era isso. Que ele queria fazer.
Era a vingancinha
dele. Exatamente isso que ele queria fazer. Ele falou: ah, você me usou e me largou aqui. É. Então olha só o que eu vou fazer com o amor da sua vida e com a sua filha. Eu vou matar eles aqui e você vai ficar miserável agora. Você vai se sentir como eu senti quando você me abandonou.
É verdade, ele se apaixonou. Lembra que ele fecha o olhinho quando ele lembra da cena dele beijando, deles fazendo sexo no teatro? Ele lembra da cena com os olhinhos fechados.
Os olhinhos fechados. Ele ainda gosta dessa.
Que era gostoso, ele lembra.
Era bem gostoso. E aí, o que aconteceu? Ele gostava tanto e quis se vingar, que ele queria tanto que os dois morressem, ele não tentou salvar o Lu e nada disso,
não.
O Armand. Ele queria mesmo que eles morressem, e aí ele tava, pronto, vingança cumprida.
Fiquei com pena
só
do Armand.
Só que como o Lestat salvou o Lu, ele virou e falou assim, então, fudeu. Aí ele virou e falou assim, ele se deu bem, que o Lu, ele queria que ele sofresse, né? A Cláudia, ele não achava que ia afetar tanto o Lestat como o Lu. Como ele viu que ele conseguiu salvar o Lu, ele falou, ah é? Você salvou o Lu? Então você vai ver, eu vou roubar o Lu de você.
Olha aí.
E aí ele rouba na cara do Lestat, você salvou ele e quem vai ficar com ele sou eu.
É, eles dão aquele beijo, muito engraçado o beijo da
totalmente
bicha,
sensual.
Bicha vingativa.
Nossa, totalmente sensual. Casal que não combina, não que combina. Não tem mojo. Não horrível, tem. Nojo.
A minha leitura é um pouco diferente. Mano, a minha leitura é que o Armand, ele caiu exatamente na mesma armadilha que o Lestat. O Lestat começou com o Louis na brincadeira. Ele se ferrou e se apaixonou pelo Louis. O Armand fez a mesma coisa. Ele queria se vingar do Lestat.
É verdade, tem uma cena que ele fala isso.
Mas ele se apaixona pra caramba pelo Louis.
Eu acho que sim também.
Ele é super apaixonado pelo Louis. Rola realmente uma relação entre os dois ali.
70 anos, né, gente?
70 anos de relação. Mas assim, é aquela coisa. O Armand, ele sabe que ele se apaixonou pelo Louis por acidente. E o Louis sabe que ele não superou o Lestat. Então é aquela Exato. Coisa que os dois estão ali porque os dois queriam estar com o Lestat. Eles têm uma coisa em comum.
É literalmente é essa.
Ai, meu Deus.
Essa é a verdade.
Essa é a química.
Ai, é um gostoso, né? Não dá.
Essa
o Daniel,
é a química deles.
O
e
Daniel
é
vendo
quando
isso.
Quando o
excelente.
Daniel percebe isso, Sim. ele fica tipo: agora eu entendi o que tá acontecendo aqui.
É, ele começa a cutucar a onça.
Um bando de bicha sem terapia, né?
É
gente?
Isso, gente. Essa série é
São
isso.
São vampiros sem terapia. Sem terapia. Eles não sabiam nada, gente. Estavam perdidos.
Mas realmente, ele se apega ao Louis, sim.
Ele se apega.
Você vê que ele salva ele quando ele tenta se matar.
Tem uma paixonite ali.
Ele fica do lado,
cara,
né?
O cara tentou se matar de tão boring que o Armand é.
Eu quero morrer.
O cara preferia morrer, se tacar no sol, do que Não. ficar mais um minuto do lado.
Eu acho tão bonitinho.
Porque ele lembra muito da Cláudia. A Cláudia, ela mexe muito com a cabeça do Louis. E isso acontece durante os livros também com o Lestat, gente. Depois que a Cláudia morre e o Lestat assiste...
O Lestat fica fudido.
Fica, ele vai ficar na merda.
O Lestat fica fudido.
Gente, ele não só fica na merda. Ela fala que ela vai, tipo, ela vai atrás de cada um no inferno pra matar todo mundo, né? E o caralho é quatro quando ela morrer. Né? Ela fala isso pra plateia no, na série, pelo menos. É excelente essa cena.
Fala, é maravilhosa. Ela manda o cara tirar a cartola.
E aí, o que ela faz?
Aí o cara tira ela, pronto. Agora eu sei a cara de todo mundo.
É muito boa essa cena.
Essa cena é foda. Ela manda muito bem nessa cena.
Ela assombra o Lestat pelo resto dos livros. O Lestat não consegue voltar a si. E, tipo, não é realmente culpa dele que ali ele não conseguiu salvar ela na hora. Mas ela tem certeza absoluta que ele é um filho da puta. Mais do que ele é.
Não, o Lestat, eu vou te dizer uma coisa. Ele tava cagando pra Cláudia. Ele sabia que a Cláudia ia morrer. Ele sabia de todo o plano, gente.
Sim, com certeza.
Ele não tentou salvar a Cláudia. Só que ele não esperava que a morte da Cláudia fosse mexer tanto com ele.
Exato.
Sim.
Porque foi quando ela estava morrendo que ele percebeu que ele amava ela.
E não só amava, mas ela era muito parecida com ele.
E era cria muito dele, parecida. Né? E era cria dele.
É. E era cria dele, exatamente.
Ele ensinou ele tudo sente. Pra ela.
Mas isso é no livro também.
Isso é legal, porque ele sabe a força da Cláudia. A Cláudia é uma vampira nova e é sinistra. Imagina se ela vivesse o quanto eles viveram.
Ela venceu ele no xadrez, cara, que era uma parada que ele amava.
Pois é. Então, ele vira o tempo todo e fala, vocês estão subestimando
a força da Cláudia.
Então, ele admirava, era um misto de amor e ódio ali. Ele admirava, mas ele achava ela insuportável.
Sim.
Ele admirava e
ele descreve isso, ele fala, eu via na Cláudia as minhas melhores qualidades como vampiro, entendeu? Tipo, ele via na Cláudia, entendeu? Um vampiro nato, um caçador nato, uma pessoa inteligente. Mas exatamente porque ele e a Cláudia eram muito parecidos que eles não se davam.
Mas eu acho que na série não mostra muito por que ela odiava tanto o Lestat.
Ele jogou o Louis de, tipo, 10 quilômetros de altura.
Não, mas antes disso...
O Lestat era sempre grosso com ela. Quando ela gostou lá do menino, ficou todo apaixonadinho, o Lestat falou, ah, get over. Tipo, cagava pra ela. Ele não tinha tato nenhum.
No início, surgiu uma relação muito de o Lestat corroer a Cláudia e tornar ela realmente essa predadora pra encher o saco do Louis. Porque o Louis tava naquela fase super humana dele, de que
e ela não gosta de
seres humanos.
E ela gosta daquilo,
então
né?
Eu vou tornar a Cláudia exatamente o que o Louis não quer ser. Então, também tem essa questão da provocação, mas eles se aproximam muito no início da vida da Cláudia, da morte da Cláudia.
Exato. O Lestat e a Cláudia no começo da vida da Cláudia, que na série não teve muito isso. Ele no começo, ele e a Cláudia, eles têm um bonde muito grande, e aí quando a Cláudia vai amadurecendo, como eles são muito parecidos, eles vão se batendo, porque eles são muito parecidos.
Eu acho que a questão do vampiro é, eu gosto muito de estar criando aqui, né, pegar minha cria, ensinar as coisas pra ela, mas não me supere. Nunca me supere, porque eu sou muito mais foda, entendeu? Só que a Cláudia, porra, ela tava ali pra superar ele, entendeu? Como é um pai com uma filha, né, uma coisa assim e tal. Só que o vampiro não quer isso. Então, tipo, porra, você não pode ser mais foda que eu.
É, mas aí, naquele final em que ele assiste ela morrendo, ela olha pra ele, ela pede desculpa. Ela quis matar ele. Vamos, não podemos esquecer que ele tava ali se vingando dela também.
Ela pede desculpa.
Porque ele sabe que o plano foi todo dela, aquela parada toda.
Ela pede desculpa? Eu não me lembro disso. Real.
Pede porque, assim, na série, pelo menos,
na série
quando
ela
vê que o Lestat tá sendo honesto ali naquele momento, que ele fala, ah, é isso mesmo que eu faço. Eu esmago as coisas que eu amo, né? Quando ele fala do Louis.
Ah, sim, sim.
Ela se sensibiliza e ela pede desculpa.
É verdade.
Não sei se é assim no livro.
E aí, ali é... Cara, ele viu a merda que ele fez. Porque ele é um monstro, gente. Mas ali ele percebeu que ele tinha sentimentos fraternais por ela. E ele ficou na merda depois, gente. Ficou na merda.
É.
E ele fica durante todos os anos seguintes. Ele escuta a voz dela o tempo todo.
Quando o Louis volta, porque o Louis não presencia isso que acontece, né? A morte da Cláudia. Quando ele volta, o Lestat no livro tá agarrado no vestido da Cláudia, que foi tudo que sobrou da Cláudia. Ele tá agarrado na Cláudia, catatônico, entendeu? Tipo...
Que coisa, né?
Ele ficou muito afetado.
Ele se arrependeu.
Ele se arrependeu de ter tomado parte na morte da Cláudia, entendeu? E é um negócio que ele vai carregar pro resto da
vida
dele.
Mas ele queria se vingar dela. Ele queria se vingar. Naquele momento ele viu, fiz merda, entendeu? E é isso.
Porque ele é obcecado no Louis, ele só quer saber do Louis. Então a Cláudia era um empecilho nesse caminho.
Sim.
Dele conseguir reconquistar o Louis. Eu não vou concluir esse podcast se a gente não falar o que foi a maior surpresa dessa série.
Sim.
Porque de tudo a gente botava uma expectativa no Lestat, na Cláudia, mas ninguém tinha expectativa nenhuma pro Santiago.
Exato.
Não tem como.
Que meu Deus do céu.
Nem pro Teatro dos Vampiros.
O Santiago da série.
Eu adoro um velho gostoso.
É uma coisa à parte.
É isso.
É uma coisa totalmente à parte.
Nossa, ele foi
ótimo. O Santiago, ele é o vampiro clássico.
Ele convence.
Ele é aquele vampiro clássico.
Nossa.
Maravilhoso.
É outro nível de bichamar.
Eu amo.
É bicha vintage.
Nossa, ele é maravilhoso.
Bichamar vintage.
Ele é maravilhoso.
Ele tem um gostinho de vintage. Que delícia.
Tem, ele tem. Ele parece realmente uma
Nossa,
coisa da época.
Que bicha velha gostosa. Meu Deus do céu.
Ele é musculoso, hein? Ele é
Nossa,
musculoso.
Ele é uma delícia.
Não, mas ele é
uma delícia.
Ele é um vampiro clássico, porque ele é uma te dá medo. O Lestat não dá medo, mas ele dá medo, né?
E é muito bom ele flutuando, gente. E a galera falando assim, vocês iam perceber que ele era um vampiro, porque a corda, ela tava meio lá, sabe? Tipo, meio solta.
Meio largada.
É muito bom, gente. É muito bom.
Eu amo muito a vibe meio Rocky Horror que eles botaram no Teatro dos Vampiros.
Ficou perfeito.
Sim! Total, sim! Total. Puta que pariu!
E o Santiago é uma grande parte disso.
Nesse Exato. Momento, você fica assim, caraca, eu queria ir numa peça assim.
Sim.
Que peça foda, né? Que peça
e
foda.
E que não morresse ninguém, tá, gente?
Não, na Agatha, pelo amor de Deus, né? Eu queria ir numa peça assim, que fingisse, né? Que óbvio que não vai ser real, que não existe. Fingisse. Vampiro.
Gente, porque é pesado, eu achei pesado. Eu fiquei down com esse teatro, porque é muito pesado. Eles matam as
gente,
pessoas, jogam no negócio, os ratos comem. É horrível!
É horrível, gente, porque é terror. É vampiro, eles são monstros. Diversão.
Aquela cena da mulher, que é aquela... A primeira cena que aparece.
Ela é desesperada.
E vocês sabem que ela é assistente do diretor, né? E ela é uma excelente atriz. É.
Não! Caralho, que legal.
Ela fez essa ponta, ela é assistente. E aí eles acharam engraçado, né? Ver ela ali. Mas é. E ela é uma excelente atriz. E eles falaram, ela foi tão convincente que ficou todo mundo assim, meu Deus.
Ela foi demais. Foi. Ela arrasou.
Entregou ali, ela convence, cara.
Muito foda. Muito foda mesmo.
Não, muito foda. Ela entregou. Essa mesmo. Parte, pra mim, era a parte que eu tava preocupado, né? Porque era a minha parte favorita dos livros, é o Teatro dos Vampiros. Então tava, como eles vão fazer o Teatro dos Vampiros? E eu saí em paz. Estado nirvana de ser, entendeu?
Extremamente satisfeito.
Imagina se você vai numa peça dessa, em que você vê essas atuações. Porque, na verdade, ali ninguém tava atuando, era tudo real, né? Mas eu iria numa peça, não tô dizendo que é real, eu iria numa peça dessa, entendeu? Se fizessem a versão Teatro do Vampiro, só parte do Teatro dos Vampiros, no teatro eu iria assistir.
É muito bom.
Mas eu acho que o Santiago, ele foi uma grande parte. Ele planejaram muito bem, eles visualizaram de uma maneira muito legal o que é o Teatro dos Vampiros, mas sem a essência desse ator, cara, a gente não teria metade desse Teatro
não,
dos Vampiros.
Não, teria. Assim.
É, não teria.
Não, ele carrega.
Ele brilhou demais.
Ele brilhou, ele roubou a cena.
Ele é muito bom.
É aquela bicha cansada que fica olhando pro casalzinho de mão dada e, que nojo, sabe?
Esse ator, ele tá de parabéns, porque ele vendeu pra mim. Ele fez o Santiago perfeitamente, entendeu? Ele conquista o palco, ele conquista... Você esquece, às vezes você tá, tipo... Você esquece que você tá vendo entrevista com vampiro, você tá vendo a peça que ele tá apresentando pra você.
É, você
tá
na peça. Que ele é todo muito teatral, aquela coisa bem teatral.
Ele é todo teatral, ele é maravilhoso. Nossa, eu amo
né?
Muito.
Aquela coisa muito teatral.
Foi uma surpresa, assim, maravilhosa, porque não era algo que era esperado dele. É, o Santiago, ele tem uma parte muito pequena nos livros. Enfim, ele, né, comanda ali a questão do teatro e tudo mais, mas ele não é tão relevante assim. E, meu Deus, ele brilhou, ele se destacou, assim, nesse...
E essa ideia do teatro, eu acho muito legal, porque se você parar pra pensar, eles são criaturas extremamente, aspas, sensíveis, né, nas emoções deles, nas artes deles. E aí, pensa assim, você é uma criatura que vai viver pra sempre. O que que eu vou fazer? Ah, eu vou, né, tipo, a minha única diversão nesse mundo é comer, porque a melhor sensação que eles vão ter é tipo, sexo nem se compara mais, entendeu? A beber sangue. Porque é a melhor coisa que existe na vida deles. Então eu vou criar uma diversão pra mim em cima da melhor coisa que eu tenho nessa vida. Então eles literalmente pegam tudo isso e transformam nessa mecânica pra eles.
Nessas horas eu fico, como que ninguém percebeu que as pessoas morreram?
Eu também ficava assim.
Que polícia merda é essa?
Olha, gente, cadê a investigação? É porque era época antiga, não tinha perícia, né?
Não tinha, eles pegavam turista, eles pegavam...
É, eles não pegavam
sumia,
locais.
Sumia.
Eles não pegavam locais.
É.
Sim.
Eles falam...
Isso é, eles têm prática com essa questão, né?
Exatamente. E...
Mas faria mais sentido se fosse itinerante, né?
Tanto que eles ficaram bolados quando o Louis mata um cara na rua. Eles ficam bolados quando ele acha que é o Lestat, lembra? Que ele, você sente minha falta, não sei o quê. Pois é.
É uma das regras, inclusive. É uma das regras deles. É não, tipo, não... Que as pessoas não podem saber.
Eles falam, não cagar onde você come.
As pessoas não podem saber que você é um vampiro e que vampiros existem. Então, né, pelo amor de Deus, não faça isso no meio da rua.
Isso tem no livro dele alucinar, assim?
Dele matar o cara, não. Mas ele escuta a voz do Lestat. Ele tem memórias vívidas do Lestat.
Os vampiros do Teatro dos Vampiros, eles não ficam só no livro ressentidos que o Lu Louis e a Cláudia não foram se apresentar pra eles, que é o que acontece na série. Eles ficam brincando com os dois por meses, por esses meses que eles não entram em contato direto. Então, aquela cena do filme, que até não é uma cena muito bem feita, mas ela é bem fiel ao que é no livro. O Santiago mesmo, no livro, ele fica tirando sarro, basicamente, do Louis, perseguindo o Louis, pra entender que porra é essa, o que é esse cara que tá aparecendo aqui na minha cidade, no meu território. Esse tipo de joguete fica muito pesada na cabeça do Louis, assim, tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo?
Tem alguém me perseguindo.
Ah. E eu não tenho controle sobre isso.
E no livro, o Santiago mete a porrada no Louis.
Ah, ele mete a porrada?
É, ele, tipo, ele fica seguindo o Louis por meses, e aí um dia ele aparece e senta a porrada no Louis.
Tipo assim, é marcando território.
É. E aí o Armand aparece e separa os dois e fala, venha visitar a gente, Bruno.
Ah, olha aí.
Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos se apresentar?
A bicha velha.
Exatamente.
A bicha velha.
Cara, quando ele fala que você é uma fronha bege, você é uma fronha bege, você é boring que nem uma fronha bege.
Isso é pior,
né? Eu falei, gente...
Pariu, é muito foda.
Adorei esse xingamento, gente. É melhor, tem cara, você é tão boring que você é uma fronha bege.
Cara, que atuação.
Você é bege.
Que atuação inacreditável.
Inclusive, eu achei muito fofa aquela cena quando ele tá queimado no caixão e ele chama o Lestat, né? Então, o Armand chama o Lestat. Então, assim, ele se importava com o Louis, né? Porque ele chama o Lestat pra falar com ele.
É, mas aí o Lestat fala, fala pro Louis que eu amo ele.
É, ele fica em silêncio.
Silêncio.
É engraçado que nessa hora o Louis tá no caixão e ele toca no rosto do Armand, mas na verdade ele não tá tocando no Armand.
Ele tá tocando no Lestat.
Ele tá tocando no Lestat, porque ele sabe o que o Lestat tá falando. É muito engraçado.
Muito bom, muito bom.
É, mataram esses dois, gente. É muito
eu
engraçado.
Eu amo, entendeu?
É.
O cara virou o telefone sem fio deles, né?
Ele virou.
Virou.
Mas foi engraçado, né? Será que ali ele tava querendo... A Armand fez isso pra espezinhar o Lestat, ou...
Não, é porque ele tava com pena do Louis.
Porque ele tava com pena do Louis.
Eu acho que ele tava realmente preocupado.
Não, ele não tava preocupado. Ali naquele momento, ele tava fazendo exatamente o que ele queria. Espezinhando o Lestat, não deixando o Louis saber, porque ele tem ciúmes e ele gosta... Ele já tava apaixonado no Louis.
Pois é.
Sim, sim.
E essa cena... Gente, essa cena dessas lembranças dele. Primeiro que começa, maravilhoso, que eles começam a descobrir, né, que as memórias foram afetadas, e aí eles sentam naquele jardim de pedra e colocam os pezinhos em cima, e o Daniel fica, isso não tá me ajudando, porra?
Eles mexem pedra, não tô ajudando.
E aí eles começam a lembrar que o Armand é um grandíssimo de um filho da puta, porque tudo isso acontece, né, toda essa questão nos anos 70 acontece, porque o Louis tá conversando com o Daniel sobre o Lestat e tudo mais, e aí o que que acontece? Ele demora muito pra voltar pra casa, né? A bicha bege fica com ciúmes, vai ver o que que tá acontecendo. E no fim das contas, o Louis tá afetadíssimo, né? Tipo, cheirou tudo que ele podia cheirar, o Daniel também. Então, ele tá completamente alterado. E é por isso que eles brigam nesse momento, né? Porque o Louis solta tudo!
Ele solta tudo que ele tava segurando.
Meu filho,
ali.
Saiu toda a verdade. Saiu toda a verdade.
E aí, enquanto ele tá fazendo isso, o Armand também tá jogando na cara dele que tudo é o Lestat, que, ai, meu Deus, a minha filha não me amava, né? Tipo, tudo que eles podiam, eles estão lavando a roupa suja. E aí, de repente, você vê a raiva do Armand começar a aparecer. E ele começa a fazer, tipo, puta, ele fica muito puto. E aí ele, né, prende o Daniel por dias ali. E ele começa a levitar o Daniel e jogar no chão.
É, porra, ele ficou torturando.
E aí, porra, essa cena é depois que o Louis pegou fogo.
Faz o Daniel ficar sentado sem cadeira.
É,
naquela posição de squat pra todo mundo se fuder na musculação.
É, tá aí a bicha bad de você.
Porra, exatamente.
É. Aí ele fica me chamar.
E aí o que que acontece? Puto. O Louis já tá melhor, porque ele pegou fogo, volta ao normal, né? Tipo, opa, passou a droga, agora é só dor. E aí ele não tá conseguindo se mexer direito. Simplesmente o Armand destrói tudo. Ele, não, você tá bem. Eu tô bem. O garoto tá bem. E ele jogando o garoto de cima pra baixo. De cima pra baixo.
É! Ele tá ótimo, olha só.
Nós estamos ótimos. Tá todo mundo bem.
Tava que nem uma panqueca virando ele lá, coitado.
Gente, e o olho dele nessa cena fica tremendo. Tipo, a pupila fica tremendo. Nossa, gente, é assustador. é muito bom.
É assustadora a Pupina.
Eu fiquei fascinado por ele nessa cena. Depois disso, ele me comprou completamente.
É, mas é...
O melhor personagem.
Não, desculpa. Eu adoro o Armand, mas ele não é o melhor personagem.
Não, não. Eu não tenho como adorar o Armand, não, gente. Pra mim, continua sendo bicha bege, mas...
Não, cara, mas é porque eu e Lua somos os esquisitos, não. Gente. Nosso casal é outro, entendeu? Nosso casal é outro, a gente gosta...
Esdrúxulinho.
Ah, a gente tem que comer muito feijão com arroz pra eu gostar dele.
Deixa eu falar pra vocês.
É porque você não conhece o
Vai começar a putaria, entendeu?
Só que ele tá começando a ficar puto agora.
E aí, o que que vai acontecer? Essa é a melhor parte, gente. Eles têm um nome pro chip deles, pro relacionamento deles. Porque é um capítulo no livro que fala muito dos dois juntos, que é The Devil's Minion.
Que é o Minion do Diabo. Esse é o nome do casal do Daniel com...
Meu Deus, que delícia.
Com o Armand.
O Minion do Diabo, é tóxico, exatamente. É gente, tóxico. É muito tóxico, uma delícia, uma delícia.
O Armand é o Diabo, o Armand é o Diabo.
É mesmo, é.
Ele é brabo,
Diabo.
E é por isso que eu ainda tô com o pé atrás com a versão da série, porque ele tem muito potencial.
Mas é aí que nós vamos começar, entendeu?
Ah, mas eles vão, acho que vão.
Ah, não sei se esse garoto vai entregar, não, gente.
Ah, a gente não sabe.
Ai, vai,
gente. Tô com dúvidas também,
vai. Eu acredito no Assad, eu acredito. Porque...
Mas eu não me importo. Eu não me importo se ele vai entregar ou não, sabe por quê? Porque ele pra mim é nada. Pra mim, eu só me importo com uma coisa. Lestar roqueiro.
Ai, meu Deus.
Eu mostrei.
É só isso que eu quero na minha vida,
bicha
gente.
Roqueira.
Ele tocando piano no pedaço de madeira.
É só isso que eu quero pra terceira temporada.
Ai, que delícia ele tocou.
Estávamos todos na expectativa. Será que vai ter uma próxima temporada? Aí, na San Diego Comic Con, os caras jogam na cara do povo o trailer do Lestat aparecendo um Bon Jovi.
Ai, meu Deus.
Ele é um Bon Jovi vestido de Steven Tyler.
Meu Deus, é o melhor pão em circo que eu já vi.
Cara, eu juro pra você. Eu juro pra você, se esse ator... sair em turnê, no show do Lestat, eu vou.
Nossa, eu também.
Mas eu vou, com certeza.
Porra.
Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Aconteceu no Twitter, e eu estava presente, eu presenciei tudo. Então é real. Gente, as pessoas começaram a falar do Lestat, ser incrível, ser um músico foda e não sei o quê. E a galera...
Como se ele fosse um músico de verdade.
E as fãs da Taylor Swift ficaram putas. Porque estavam falando que ela era muito foda. E daí elas assim, é claro que não, porque a Taylor Swift não sei o quê. E aí os fãs de Entrevista com o Vampiro compraram a treta. Pelo entretenimento.
Lógico.
Não? Lógico.
Lógico.
Claro.
E aí começou
a moralidade mandou beijos pra gente
ser muito foda, muito melhor que ela. Porque ele nem tinha disco ainda e ele era muito mais foda que ela. Gente, sério.
Gente, que gostoso. Ai, que eu queria ter visto isso.
Foi incrível.
Ah, meu Deus.
Nenhuma fã teve a pachorra de entrar na internet e descobrir que o Lestat era fictício.
Ai, meu Deus.
Cara, eles tinham que chamar um cara muito bom pra fazer essas músicas do Lestat na
Ai,
terceira
por favor,
temporada.
Gente.
Porque eu quero ficar... Eu juro, mesmo que se a música for ruim, eu vou.
Eu também.
Se ele fizer uma turnê...
Ah, que eu vou.
Lestat em concert, eu vou.
Ele tá com as músicas gravadas, gente. Ele tá com as músicas gravadas.
Já tem as músicas? Você já ouviu?
Tem a primeira só.
Tem a primeira.
Tem uma música.
Tem uma música, que é a que toca no trailer.
É fraca, né? É fraca, mas não me importa.
Ah, eu já gostei.
Ah, que,
que gostoso. Menos 80, adorei. Menos 80, bem gostoso.
É, exatamente, pô.
Ai, mas ele tá demais,
ali,
gente.
Ele naquela poltrona, com aquele livrinho, o livrinho.
Eu vou falar uma coisa pra vocês, que é um spoiler, mas tá no livro, entendeu? Que a banda, ela tem vários nomes, mas chega uma hora que o Lestat tá tão foda-se pra tudo, que ele simplesmente chama a banda de O Vampiro Lestat, foda-se.
Eu amo.
A banda inteira, o nome é ele, entendeu? Foda-se.
Ai, eu amo inteiro. Eu sabe, tipo, não existe ninguém, não existe vampiro neste mundo melhor que o Vampiro Lestat.
Não,
é
não
isso.
Não
é
existe.
Isso. É sobre. É sobre essa
ele
bicha perfeita, bem. Entendeu? Essa bicha maravilhosa.
A treta que nós estamos querendo pra essa próxima temporada, que é mais ou menos uma sinopse, né? É porque o Louis já comprou treta com todos os outros vampiros. Tipo, venham até mim, o pai na tanca no peito e tudo mais. O Lestat, Exatamente. O Lestat, ele vai começar a soltar assim, gente, vampiro, foda-se. Sou vampiro, tô aqui, ó, vampiro, vampiro, vampiro. E aí todo mundo...
E ninguém acredita que acha que ele é um rockstar maluco.
É, deve achar que é, né? Ah, isso aí é
rockstar excêntrico.
Só que os vampiros estão ficando puto, entendeu? Os vampiros de verdade estão ficando puto. Ficam.
Porque o Lestat, a parada é...
E essa é a treta toda,
esse é bem,
entendeu?
Esse é bem o início do segundo livro, né?
É.
Exato. É bem essa parada, porque o que aconteceu? A Cláudia morreu, deu tudo aquilo. O Lestat e o Louis tem esse momento.
Ele não segue uma regra nenhuma.
Eles se perdoam.
É,
eles
o momento
perdoam,
do perdão, que é tão lindo.
Eles
é
se
lindo.
Perdoam, eles têm esse momento. Cada um segue com a sua vida. E o Lestat fala, foda-se.
Foda-se, que mano é regra? Quem inventou essa merda?
Já que você escreveu um livro, eu vou montar uma banda.
Exato.
Eu vou fazer... Ah, que bonitinho. Você contou a história da sua visão. Agora eu vou contar a história como ela realmente aconteceu. Eis a história, entendeu?
Olha, a história da visão.
Mas eu tô achando que na terceira temporada não vai ser assim. Eu acho que vai ser o Daniel indo atrás do Lestat querendo ouvir a...
Não, com certeza.
Porque deixou bem claro que o Lestat tá chegando na entrevista... Com o Daniel. Então
sim,
é o programa é do Daniel, né?
Exato.
É. Ficou bem claro.
Gente, e vocês viram nesse trailer maravilhoso.
Mas é que é
o cara
isso.
Que tá batendo a claquete tem escrito no braço: o Armã estava com a verdade?
Não, eu não vi isso.
É muito bom. Muito bom. Porque ele, o Armã, ele tá no livro, né? Então as pessoas que estão gravando o Lestat, elas são fãs do livro. Elas, né, conhecem a história que o Daniel contou. Então o cara tem uma tatuagem no braço escrito. Que o irmão tava correto, tava certo o tempo todo.
Caraca, não vi isso.
E aí o Daniel, que foi abraçado por ele, ficou olhando a tatuagem e começa a tossir todo.
Ele tosse essa parada.
É muito bom, gente, é muito bom.
Eu não tinha entendido esse negócio dele
tossir. Eu achei que era o Lestat fazendo ele tossir.
É, eu também. Eu acho que é as duas coisas, entendeu? É as duas coisas.
Porque ele começa a tossir, e aí o Lestat, eu sou o vampiro, o Lestat, fala mentalmente pro...
Eu acho que é o Lestat fazendo ele tossir.
Eu também acho.
Eu acredito que seja, entendeu, gente? Mas é porque ficou muito boa a sequência do cara com a tatuagem no braço e ele desesperado atrás da câmera.
Não, e o cara, indo, a pessoa indo maquiar ele fala, você acha que eu preciso?
Do I look like I need
bom,
you?
Cara. Não, olha esse rosto! Olha essa cutis!
Olha essa coisa! Olha
porra! Eu não preciso de nada! Eu sou uma bicha gostosa! Porra. Deixa
a
minha pele!
A Lua sabe exatamente esse sentimento que é tipo anos da nossa vida depois que a gente leu o Vampiro Lestat. Tudo o que eu queria, uma representação boa na mídia de o Vampiro Lestat, entendeu?
Pois é.
Só Lua, né? Só Lua. Sim. Beleza, então. Sim. Vou fechar aqui a chamada.
Olha o ciúme.
Bicha ressentida. Temos uma
você
bicha
chegou,
ressentida.
Você chegou tarde pra essa festa. Você
olha
chegou tarde
bicha
pra essa festa.
Ah, tá bom. Entendi.
Mas é.
Temos uma bicha ressentida.
As gays vão brigar tudo aqui.
Olha, é, ó, bicha, olha as gays. Olha bicha. As gays. Olha as gays.
Calma.
Ah, gosta de vampiro.
Não pode ver um drama.
Não pode ver um drama que já...
Não pode. Calma, bicha. Calma que é gostoso.
Adaptação de Vampiro Lestat. É algo que a gente nunca teve. De nenhuma forma, maneira, representação, a gente nunca teve uma adaptação de Vampiro Lestat. E arrisco-me a dizer que é o auge das crônicas vampirescas. É muito.
Não precisa
bom.
Nem se arriscar.
É, eu vou falar que é o melhor livro. É sim.
A Anya Rose era apaixonada pelo Lestat. Ela tem mais de 3 livros escritos só pelo Lestat. Então, assim, gente, não tenho o que dizer. É o melhor.
Não, o Lestat, ele é o personagem principal das crônicas vampirescas. Esse
exato.
É um fato. Ele tudo gira em torno do Lestat, ou o Lestat está envolvido de alguma forma.
Sim, exatamente.
Mas o livro O Vampiro Lestat, ele traz uma perspectiva e ele aprofunda muito na questão dos vampiros de uma maneira que o Louis não tem como fazer, porque o Louis não tem conhecimento
exato.
Sobre a história dos vampiros. Então, O Vampiro Lestat, ele abre um leque de possibilidades, que aí fica, né, na opinião de cada um, se isso é bem trabalhado depois ou não, mas é nesse momento que vocês vão descobrir o que é as crônicas vampirescas. Vocês ainda não sabem o que é as crônicas vampirescas.
Não sabemos nada.
Oh, meu Deus.
Não sabemos de nada. Sabe de nada, não sei.
Sabe de nada.
Não sabe de nada.
Gente,
não sabe
sério,
de nada.
Todo esse momento...
Vocês vão começar a conhecer agora.
Todo esse momento que o Lestat, ele fica longe e tudo mais, ele faz tanta merda. Tanta merda, tanta merda, tanta merda. Que ele vai mostrar depois o que, que ele fez e você vai ficar tipo, caralho, cara, como é que esse cara tá vivo até hoje? Como é que ele foi atrás do Louis de novo?
Porque ele é imortal.
imortal, né?
Não, mas é porque outros, com certeza, iam ter dado cabo dele, se eles conseguissem ter pego ele, entendeu?
É que ele é poderoso.
Ele é poderoso
o
demais.
O Lestat é muito poderoso. Os outros não, não têm chance. Não é tão poderoso quanto o Armand, mas ele é poderoso.
Ele é poderoso,
o Lestat,
né?
É bem poderoso.
É, não, mas eu tô falando de gente, assim, muito, de tipo, eu tô falando do primeiro vampiro, entendeu? Eu tô falando de gente, assim,
mas aí a gente já entra em área de Rainha dos Condenados.
Exatamente, que é uma teoria.
A gente não chega no fundo do poço em um vampiro da estática ainda. Mas a gente vai bem pra trás. Isso que é legal. Você espera que o negócio vai pra frente. Cara, a coisa expande pra trás de um jeito. Que é
absurdo, meu Deus. Absurdo. Meu Deus. Você fica olhando e falando, bom. Meu Deus do céu, Lestat, o que você fez?
É porque parte do livro, assim, pra quem não leu, uma pequena parte do livro é o que tá acontecendo agora. Tipo, da entrevista do Lestat pra frente. E a maior parte é o Lestat contando a história dele. Só que o Lestat não conta da perspectiva do Louis, né? Ele conta desde que ele virou vampiro. Então
é a história dele.
É isso a que gente quero. Vai, a gente vai lá pra trás.
É
o background dele. A Anne Rice gosta de um background. A Anne Rice gosta de um background.
Eu quero.
É que ela não tem vontade de escrever pra frente do Lestat. Depois do Lestat, não quer
pois
mais escrever.
Acabou a razão.
Então ela escreve, ela vai até onde tem Lestat. Se não tem Lestat, é pra trás.
Acabou.
É antes do Lestat.
Gente, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. O livro de 2016, só pra você ter a noção da loucura que ele chega, o nome do livro de 2016 é Príncipe Lestat e os Reinos de Atlântida. É muita loucura!
Meu Deus, que é isso? Que delícia!
Que delícia, quero, já quero!
Que loucura!
Quero os Reinos de Atlântida.
Já quero!
O Lestat, ele faz um pouco de tudo na vida dele.
Exato.
É um fato.
Ele nunca tá satisfeito, entendeu? Ele precisa fazer tudo.
É uma bicha que explora, entendeu?
Uma bicha vivida,
tem,
gente.
A bicha tem eternidade, ela vive, entendeu?
É,
exato, gente.
É sobre isso.
Pelo amor de Deus, deixa... Se eu encontrasse o Lestat, eu falo assim, Lestat, olha só. Eu sou casada, tá? Então, tudo bem. Eu sou uma pessoa que não tem chance. Mas deixa eu só te venerar. Eu só quero te olhar.
Fica pelado.
Eu quero ver você pegando o Louis. Fica pelado pegando o Louis. Eu só vou ficar aqui nesse sofá de voyeur. Tá? Bem gostoso. Deixa eu aqui no cantinho que é gostoso.
Bem tranquilo.
Deixa aqui, é gostoso. Finge que eu não tô aqui.
A Agatha com a pipoca assistindo.
Fica só fazendo o que você tem que fazer. Que é isso que eu quero, tá bom? Me deixa. É gostoso, vai. Deixa.
Um surubão com a Agatha assistindo.
Só assistindo. Eu não posso.
Já descobrimos como vai ser o surubão da Agatha aos 80 anos.
Olha
o surubão dela, ela vai estar lá de pipoquinha assistindo.
Que delícia. Eu não posso.
Dessa.
Ele chegando da ilha.
Chegando na... Não posso intervir. É gostoso.
Esse é o famoso surubão da Agatha.
Olha que gostoso.
Ela tá lá com um balde de pipoca.
Eu não posso intervir, eu sou mulher casada, mas deixa eu ver. Deixa eu assistir essa delícia. Eu só quero venerar você, deixa. Deixa que é gostoso, Lestat, deixa.
É por isso que nem os crentes seguraram a Anne Rice, tá ligado? Não tem como.
Nem os crentes? Como é que pode? Ela
não tem como, gente.
Não dá, não tem condição. Não tem a menor condição.
Ela, uma hora ela não aguentou, ela acordou de volta.
Ela ficou toda enrustida.
Ela sonhou com o Lestat e falou, acabou.
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 Chega dessa merda.
Não chega, eu quero putaria!
O Lestat, não tem como. Gente, eu acho que assim, o Lestat é um personagem que você define o filho da puta com carisma, entendeu?
Ele é total.
É a definição de um filho da puta. Ele é uma bicha insuportável, nojenta, que é extremamente talentoso e carismático.
É isso. É isso que o Rings of Power não teve. Não teve um Sauron.
Não teve.
Botou aquela bicha chata.
O Sauron tinha Sauron... tecido ele. O
podia
Sauron tinha
tecido Lestat, gente.
Tinha tecido Lestat.
Salvava o Ring of Power.
Salvava.
Mas não, foi aquela bicha chata.
Chata.
Sem talento.
Eu não consegui mais ver, porque não.
Não, eu mando Lestat matar Sauron,
nossa,
gente. Manda
deixa.
Matar. Manda matar.
Essa bicha tá muito...
Suga essa merda desse Sauron. Sauron todo.
Suga tudo.
Ai, caralho.
Deixa só o outro.
Inferno.
Pelo amor de Deus.
Mas, gente, sério, não tem como. Se você tem um personagem, principalmente desenho infantil, cara, a gente via muito isso. O vilão, entre aspas, ser LGBT traz todo o carisma pro vilão. Não adianta. Não tem como, gente.
Meninas super poderosas,
que gostoso.
Amo.
Gostoso.
Vocês conseguem imaginar o Jafar sem ser LGBT? Não tem como,
não
cara.
Tem como.
Não tem.
graça.
Exato, não tem graça.
Não tem,
não tem. Graça, tem que ser
Jafar, chamar. O Scar.
A Úrsula ser uma drag queen, entendeu? Não.
A Úrsula.
É, total.
Tem todo um... Mas total. Esse também, por outro lado, a gente vê que existe uma tendência a...
De vilanizar o
de
LGBT.
De vilanizar o LGBT.
Mas é porque tem muito LGBT tóxico aqui também, né, gente?
Não, mas
é
uma crítica válida. É uma crítica
não,
válida.
É uma crítica
porque você
válida.
Não vê o oposto, entendeu?
Não,
não
vê,
seria
não
um
vê.
Problema se você tivesse um pouco dos dois. Mas como a gente tem uma
se
uma
você...
falta, uma escassez do LGBT bonzinho,
exato,
é um problema. Até porque a questão não é a maldade ou a bondade, a questão é o estilo.
Estilo,
então o LGBT bonzinho também é maravilhoso.
Sim,
também
é só você assistir She-Ra, tá ligado? É a mesma coisa.
Não, é tipo, você tem o...
É o Príncipe Adam. É o LGBT bonzinho.
É, caralho.
Pronto, gente, nós temos.
É, nós
bicha louca, bicha boa. Ele é tudo isso, é bicha louca, bicha boa. Mas,
o He-Man e o Skeletor, tá? Melhor casal do desenho.
Ó, eu vou trazer aqui, eu vou trazer não, essa discussão aqui, porque, tipo, o que eu acho legal do Danny Rice, não só, né, da série também, dos livros e tudo, é que eles mostram isso. Você tem essa criatura, esse ser, que ele é um ser vilanesco, ele é um monstro, mas ele tem suas sensibilidades, ele tem os sentimentos, ele tem um porquê ele faz essas coisas.
Pra ele não é um vilão, gente, é isso.
Você trazer essa visão, entendeu? Você apresentar o Louis, e aí você chega e apresenta o Louis, e aí você põe o Lestat ao monstro, entendeu? E aí você pega o Lestat no livro seguinte e mostra, o Lestat não é um monstro, olha aqui, essa é a história dele, entendeu? Pra você entender...
Não, mas ele é um monstro, é um psicopata, mas
mas é porque
bem.
É diferente.
A gente gosta dele,
ele.
É, assim.
É diferente.
Ele é todas as bichas e uma só. É bicha louca, é bicha má, bicha vingativa, bicha recalcada, ele é todas as bichas.
Mas você tangibiliza as motivações. Não é porque ele é estiloso e LGBT que ele é o vilão.
Exato.
Não, ele sofreu um monte de abusos.
Ele sofreu e ele reflete esses abusos dessa forma. Ele sofreu e ele faz isso.
Exato.
Claro, claro, obviamente não, que isso está
não é
errado, né? Não é justificável. Faltou um psicólogo aí, né?
Ninguém
faltou.
Aqui.
Vampiro não vai no psicólogo.
Eu entendo. Não justifica, mas explica.
É. Exato. E ele, de certa forma, humaniza toda essa questão. Então, você consegue ter essa análise moral em cima, porque a gente tem todo o contexto, né? Você consegue entender ali todo o processo de como que o Lestat virou o Lestat.
É aquela coisa do ninguém nasce vilão, só se torna, assim.
Exato.
Exato.
Isso se aplica na vida real, você vê muitas,
isso,
né?
Você vê lá o garoto do chuchu.
Chuchu!
Já viu o garoto do
que
chuchu?
Que isso, gente? Que isso, André? Garoto do chuchu? Que é isso, André? Ai, isso, a gente vai terminar o programa com o garoto do chuchu?
Gente, vocês têm que ver esse meme.
Que isso?
Tem que ver esse meme.
André, eu vou consultar você pra pesquisar isso no Google, hein?
Gente,
eu não quero estragar meu histórico no Google.
Eu e a André, a gente tá vendo esses vídeos em
lua. O que é isso, garoto?
Eu fico mandando pro Peter, o garoto do chuchu. Eu já mandei pro Alan, mas o Alan não assiste nada.
Eu vi o garoto do chuchu, mas você acha muito mais engraçado do que realmente é.
Porque é o garoto, um moleque pequenininho. Quer dizer, assim nasce um vilão. Um moleque...
Começou.
O moleque criança.
Eu não consigo.
Todas as brincadeiras de escola, de pescaria, de festa junina.
É, eles fazem um monte de brincadeira, assim, em casa, os filhos e os pais. E eles gravam, entendeu? E aí tem prenda.
Só que o garoto tem as prendas, aí ele vai brincar nas brincadeiras, aí ele sorteia o número, ele acerta a bolinha não sei o quê. E aí tem vários prêmios.
É sempre umas coisas elaboradas, entendeu?
Então tem sempre vários prêmios, assim, tem chiclete, tem chocolate, não sei o quê. Mas o garoto sempre ganha um chuchu.
Ai, que horror! Olha aí, gente, tá vendo?
Não, e é muito terrível, porque as pessoas, elas não escolhem dar o chuchu pra ele. Ele escolhe nas brincadeiras as coisas que vão dar no chuchu, e ele fica muito puto.
Tadinho!
O garoto é o azarado do chuchu, ele, gente, vai se tornar um grande vilão do chuchu.
Olha,
gente,
aí, gente, tá vendo? É...
E aí tem um vídeo muito engraçado que a André me mandou em seguida do garoto do chuchu, que é literalmente ele tá lá chorando, ah, eu ganhei um chuchu, e aí o irmão dele ganhou um chuchu, ele...
Caraca! Caraca!
Olha aí! Olha o oprimido virando o opressor!
Total! Total!
Essa é a legenda, Agatha!
É a legenda do vídeo!
Olha aí! Porra, gente! Porra.
É assim que nasce, gente! É assim que nasce! Quando só tem chuchu na sua vida, não tem como você ser vilão! Não tem como você ser bom no futuro!
Tá vendo, gente?
Só você só ganhou chuchu a vida inteira! Terminal. A vida só te deu um chuchu, vai dar ruim.
Ou seja, você tá dizendo que o Armand é o chuchu?
Ah, o Armand comeu chuchu por 500 anos, gente.
Ele comeu chuchu, gente, por isso que ele ficou assim. Ah, bicha aguada. Ah, que gostoso.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.